Áudio Ativo, sua rádio, seu portal.
Futebol Carioca é na Áudio Ativo. Muito boa tarde a você que acompanha a Web Rádio Áudio Ativo. Já estamos aqui ao vivo, diretamente do estádio Moça Bonita, aqui em Bangu. Muito calor, muito quente aqui hoje. Muita expectativa também para essa grande final das duas torcidas presentes. Hoje tem América e Friburguense aqui, o segundo jogo. Lembrando que o primeiro jogo acabou 1-1, empatado. Então, temos uma igualdade no placar. Então, tudo pode acontecer hoje. Qualquer time pode sair campeão. E a gente está aqui com o nosso super time. Eu passo a bola aqui então para o nosso comentarista, aliás, para o nosso repórter de campo, o Pedro Felipe, diretamente do gramado de Moça Bonita. E aí, Pedro, quais são as principais informações?
Boa tarde, Murilo. Boa tarde, ouvintes da Áudio Ativo. Já estou aqui do gramado de Moça Bonita. Hoje o termômetro marcando 34 graus, muito calor por aqui. Certamente esse vai ser um adversário para as duas equipes, o América e o Friburguense, que já estão classificados para a seletiva da Série A 2020 do Campeonato Carioca, mas hoje vão em busca do troféu, da taça, do título de grande campeão da Série B1 de 2019. Quem vai ganhar, hein? Volto com vocês.
Já estamos aqui então, muita expectativa, a torcida chegando. E eu tô aqui então com os meus comentaristas, tô aqui com ele, o Bruno César, que vai falar um pouco da equipe do América. E aí, Bruno, boa tarde para você. Qual é a sua expectativa em relação à equipe do América para essa grande final?
Boa tarde, Murilo. Boa tarde, ouvinte. O América que fez a melhor campanha do Campeonato Carioca Série B1, né? É o primeiro colocado disparado, ganhou o campeonato, o primeiro turno na Taça Santos Dumont, acabou sendo vice pro Friburguense na Taça Corcovado. É uma equipe que vem muito forte, vem com diversos jogadores muito interessantes, como por exemplo o Babi e o Pedrinho. São jogadores, são os artilheiros do campeonato, que tem tudo para novamente balançarem as redes. E a zaga do Friburguense precisa ficar de olho nesses dois jogadores, porque são os destaques da equipe.
Tem que ficar de olho mesmo, porque são jogadores sempre fazendo muito gol, bem empolgando a torcida. E falando em torcida, vamos lá então com o Pedro Felipe, diretamente da torcida do América.
Tô aqui agora com o Walter, torcedor do América, veio prestigiar o time nessa final. Como é que tá a expectativa aí, hein, Walter?
A expectativa é de um jogo difícil, bem disputado, o adversário tem qualidade, mas eu acredito que o técnico vai fazer um bom trabalho, vai orientar bem os jogadores e eles vão conseguir construir um bom resultado.
E a seletiva do ano que vem? O América já é o segundo ano consecutivo que o América pode ganhar a Série B, mas não conseguiu passar da seletiva. Você acha que dessa vez vai? Dessa vez chega de verdade na Série A?
Olha, eu acho que a seletiva não devia nem existir para quem fosse campeão e vice-campeão da Série B. Já deveria passar de direto sem disputar a seletiva. Foi o que aconteceu com a América, duas oportunidades na seletiva, não conseguiu a classificação para a Série A. Mas eu acho que dessa vez o América consegue.
É isso aí, falou Walter, volto com vocês.
Torcida do América sempre presente, aproveitando então o mando no Rio de Janeiro. A equipe tem essa pequena vantagem, como a gente vem falando, né, desse mando de campo. E a gente vai então falar com as informações do Friburguense agora com o Felipe. Boa tarde, Felipe. Qual é a expectativa do Frizão para esse jogo?
Boa tarde, Murilo. Boa tarde, Bruno. Lucas na operação. Pedro lá nesse calor, porque a gente está aqui na cabine, no ar-condicionado. Beleza, os jogadores vão suar bastante. O Bruno falou da zaga, do ataque do América, que é um dos melhores ataques do campeonato. E tem os dois artilheiros do campeonato, o Pedrinho com 13 gols e o Babi com 11. E o principal zagueiro do Friburguense não joga hoje. O Raniel foi expulso no último jogo e não joga hoje. É um desfalque importantíssimo para a equipe. Faz muita falta o Raniel. Só para ter noção, com o Raniel em campo na Série B1, são 17 jogos, só com duas derrotas e menos de um gol sofrido em média. Agora, sem o Raniel em campo, teve 4 derrotas, uma vitória só e um empate.
Bom retrospecto, então. Retrospecto ruim, na verdade, da equipe do Friburguense sem a presença do Raniel. Faz falta o zagueirão. E vale lembrar que o Friburguense está sem o Jefinho também, jogador que se machucou, se lesionou, não vai poder jogar a partida. Mas o Pedro Felipe falou com ele, mesmo assim, está aqui no gramado e trocou uma ideia então com o Jefinho. Vamos lá então pro Pedro.
Eu tô aqui agora com o Jefinho, tá suspenso pra partida de hoje, mas veio apoiar o time, tá com a camisa dele, tá uniformizado aqui. Qual que tá a expectativa aí pra final, Jefinho? Vai acompanhar de onde?
A expectativa tá a mil, né? Na verdade, queria estar em campo, podendo ajudar meus companheiros, né? Mas, infelizmente, não vou poder estar, porque eu tô suspenso, né? Mas vou estar lá com a bancada ali torcendo, né? Vibrando com meus companheiros a cada jogada, né? E espero que meus companheiros façam um grande jogo aí e sejam merecidos desse título, tipo, procurar o trabalho.
Confirmando só que o Jefinho, na verdade, estava suspenso. Quem se lesionou no último jogo foi o Vitinho. Também está aqui, também está acompanhando a equipe. Afinal de contas, é um título e a equipe do Friburguense não quer perder. Muito bem, a gente vê então, as duas equipes já estão no gramado, já estão ansiosas para esse início do jogo. A torcida do América fazendo uma linda festa com crianças, trazendo os filhos dos jogadores, os torcedores, mirins da equipe também. Estão presentes hoje, é dia da criança. Hoje, dia 12 de outubro, então... Mais um dia das crianças, também feriado nacional. Então você de todo o Brasil que acompanha a nossa web rádio está aqui acompanhando essa grande final que já vai rolar a bola. A equipe do Friburguense já está no gramado, o América também. Torcida do América fazendo muita festa. Então vamos para as escalações. O América então a campo com 1, Deola, 2, Wagner Diniz, 3, Lucão, 4, Vladimir, 5, Araruama, 6, Quaresma, 14, Chayenne, 7, Alcunzel, 9, Matheus Babi, 10, Miguel, 11, Pedrinho, time do técnico Ney Barreto. Já a Friburguense vai a campo com 1, Afonso, 2, é Murilo, 14, é Magrão, 4, Júlio César, 6, Digão, 16, Ricardinho, 7, Diego Ibrahim, 8, Michael Douglas, 9, é o Dedé, 10, Jorge Luiz, 11, Toshia, o técnico é o Cadão. Equipes montadas, vamos agora para a arbitragem que o Pedro Felipe traz diretamente do gramado.
Vamos lá com a arbitragem, Murilo. O árbitro é o Alex Stefano. Auxiliar número 1 é o Gustavo Correia. O auxiliar número 2 é o Guilherme Tavares. E o quarto árbitro para a partida de hoje é o Andrew de Mello.
Muito bem, já estamos então posicionados. Vamos lá, a famosa foto do título, né? Todo mundo quer tirar essa foto. E eu quero ouvir então dos meus comentaristas qual a expectativa do jogo. E aí, Felipe? O que você acha que pode ser o resultado? Você falou do favoritismo, o leve favoritismo do América, mas você acha que com as equipes que estão em campo hoje, com a motivação e principalmente a pressão da torcida, isso pode se reverter em gols? Como vai ser isso?
O América que nos últimos jogos não tem entrado muito ligado no início de jogo, acaba tomando gols no início. E também tem o caso do Friburguense ser uma equipe muito perigosa no ataque. Lembrando que o craque da equipe, o camisa 10, o cabeça pensante ali no meio de campo, o Jorge Luiz não jogou o primeiro jogo da final, estava suspenso e volta hoje. É uma boa opção aí de ataque para organizar a equipe do Friburguense. E o ataque também é muito perigoso, né? O artilheiro da equipe, o Dedé, o Michael Douglas também, que fez golaço já nessa competição e é muito perigoso ali pelo lado esquerdo ofensivo do ataque do Friburguense.
O Pedro tá lá então com o técnico Cadão, o técnico da equipe do Friburguense. Vai lá, vamos então diretamente do gramado com o Pedro Felipe.
Tô aqui agora com o Cadão, o técnico do Friburguense. Cadão, empate 1-1 dentro de casa, agora para decidir fora de casa. Qual a formação que você traz? Qual a tática, qual a estratégia que você tem para bater o América aqui dentro?
Jogo bem difícil. Primeiro jogo 1-1, mas o jogo muito igual, assim como foi os outros dois que a gente tinha feito meses antes, né? Avançar da qualidade que é o time da América, tem que marcar forte, né? Marcar bem esse primeiro ponto aí para poder ter essa bola e ter essa bola, a gente tentar aí contra-ataque e tentar buscar o gol também para poder ficar com essa bola.
Tá aí o Cadão, técnico dessa campanha do Friburguense, campanha que a chegada do Cadão deu essa mexida no elenco, né, Bruno?
Deu uma mexida, o Friburguense conseguiu melhorar bastante, né? A equipe do Friburguense que não fez um primeiro turno tão bom, foi um pouco irregular, a partir do segundo turno cresceu bastante, terminou o segundo turno na segunda colocação e foi campeão. Então, uma equipe que cresceu bastante e precisa da vitória, né? O empate vai para pênaltis e a equipe, essas duas equipes se enfrentaram 3 vezes no campeonato, Murilo. E das 3 vezes, uma vitória para cada lado, 1-0 América e 1-0 Friburguense. O 1-0 do Friburguense foi na final da Taça Corcovado com gol de pênalti do Dedé. E na primeira final geral foi um empate em 1-1. Então tem um equilíbrio muito grande entre essas duas equipes.
Equilíbrio muito grande. Vale lembrar então que é final, é o jogo decisivo América e Friburguense. E a gente está agora lá com o técnico do América, o Ney Barreto. Vamos diretamente então com o Pedro Felipe. É com você, Pedro.
Vamos agora para o meio.
A gente vai jogar para frente, buscando. O acesso foi. A gente conseguiu, mas agora, pô, então é um jogo difícil, o Fluminense vem sempre em cima da gente, foram jogos equilibrados, três jogos, uma vitória para cada lado, um empate. Hoje não imagino nada diferente disso. Vamos para frente, tudo.
É, o Alex Gomes Stefano já deu a ordem ali, já está posicionando os jogadores, a equipe do América está ali fazendo sua rodinha, seus últimos movimentos, equipe do Friburguense terminando de aquecer, já a bola rola. Vale lembrar então que é final, é jogo decisivo, tem muita emoção e tem também brincadeira aqui da galera do América, fazendo uma brincadeira com Donald Trump, presidente do América, dos Estados Unidos, não é isso, Felipe?
É isso mesmo, acabamos de receber aqui na cabine um cartaz, Donald Trump, America First, recebendo aqui na cabine todas as rádios e também a TV Ferdi, que também está aqui recebendo esse cartaz, uma montagem com Donald Trump. Mas falando sobre o jogo, daqui a pouco deve começar. O Friburguense, que para mim, na minha opinião, é uma equipe que é mais bem montada do que a equipe do América. É uma equipe mais organizada, tem um meio de campo muito bom, muito forte, um ataque também muito perigoso, jogando com três atacantes sempre, o Toshi e o Michael Douglas muito rápidos, o Dedé também um ótimo centroavante. E perde, como eu já falei, o principal jogador da defesa, que é o Raniel. É, mas a esperança de um jogo, de um grande jogo, acho que pelo lado do América, mais do que a parte tática, prevalece muito os jogadores individualmente. São jogadores muito bons, principalmente o Babi e o Pedrinho. O Babi, inclusive, está sendo procurado até pela equipe grande do Rio, não que o América não seja, o Fluminense também está procurando o Matheus Babi, um ótimo jogador.
É, muita emoção, a bola já está no centro do gramado, já vai rolar, o árbitro fazendo seus últimos movimentos, já se posiciona ali então as duas equipes, o América com seu tradicional uniforme vermelho sangue, enquanto a equipe do Friburguense vem nas cores azul e laranja, ou vermelho mais alaranjado, também são as cores tradicionais, o segundo uniforme tradicional da equipe do Friburguense. O Alex Gomes Stefano já olha para o relógio, deve apitar o início do jogo e começa as emoções de América e Friburguense. O Friburguense dá a série de bola, fazendo o trabalho com o Júlio César pelo campo defensivo. A bola vai para no meio campo com o Diego Ibrahim. Diego Ibrahim posiciona, gira, se ajeita, espera a passagem de alguém, posiciona e sofre a falta em cima do Chayenne. Primeiros movimentos então do jogo e o Pedro já está acompanhando a movimentação da torcida. Vamos lá então com o Pedro Felipe, diretamente da torcida.
Olha, para essa partida final aqui da Série B1, as duas torcidas compareceram como puderam. Torcida da América lotando aqui as sociais do estádio de Moça Bonita, muita gente, trazendo muitas faixas, muito barulho, bateria, cantando, muitas palmas. E do outro lado, no sol, tá um sol de rachar, cerca de 15, 20 torcedores do Friburguense, provavelmente alguns aí enfrentaram uma longa viagem para chegar até aqui, mas estão aqui apoiando o Frizão nessa final.
O América chegando pelo meio campo com o Kunzel, que sofre a falta e tem bola na área perigosa para a equipe do América. A defesa do Friburguense já fica ali se posicionando na espreita, a torcida do América carregada pela sua inflada e apaixonada torcida, vai colocar essa bola na área, tem perigo logo nesse primeiro minuto de jogo. O Chayenne já está posicionado ali com a camisa 14, com a perna direita, faz a cobrança da falta. Ela vai, tem endereço, o Vladimir ganha por cima, bateu de primeira. Bela chance do Pedrinho, mas o Friburguense tira o perigo, afasta. Já vai armando o contra-ataque, tentando o lançamento ali, mas tira o perigo o Chayenne. Recupera a posse de bola a equipe do América. Primeira chance do jogo, primeira finalização. E o América tentando fazer valer seu mano de campo, hein, Bruno?
Tentando fazer seu mano de campo, precisa fazer, conseguir um resultado bom no primeiro jogo em 1-1. E precisa ir pro ataque de qualquer jeito, tem uma dupla de ataque muito boa com o Pedrinho e o Babi. Esse é o esquema do América, botar a bola nesses dois jogadores para tentar sair o gol.
O América ia tentando sair na tosse de bola, acabou perdendo a posse de bola pro Friburguense, que conseguiu a falta pelo meio campo, já tá cobrando ali o capitão Jorge Luiz, voltando na defesa, bola vai passando ali pelo Magrão, zagueiro, ganhando a vaga então do Raniel hoje, tocando com o Murilo, voltando no Magrão rodando a bola no campo defensivo com o Júlio César já domina com a perna esquerda, já procura alguém, já vê a passagem do Murilo, faz o lançamento pelo lado direito, ele mata, ele defende, ele consegue até a posse de bola, mas ele toca no Toshiya, que estava em posição irregular, apenas reposição de bola no campo defensivo do América. Vamos então para esses minutos iniciais. Vamos então às nossas primeiras informações, às nossas primeiras análises. O América começou indo para cima, mas o Friburguense também não parece desligado do jogo, hein, Felipe?
É, o Friburguense acaba marcando numa linha mais baixa, mas quando o América tenta um lance um pouco mais agudo, tenta roubar a bola rápido e decidir logo a jogada. O América acaba construindo um pouco mais a jogada, tentando um pouco rondar mais a área. O Friburguense não, ele vai e já tenta decidir a jogada diretamente.
Início de jogo, então. Vamos com a equipe do Friburguense, que vai atacando com o Jorge Luiz. Pelo lado esquerdo ele faz o lançamento. Bela bola para o Michael Douglas. Ele puxa para a perna direita. Faz o chute por cima do gol do Deola. Sem perigo para a equipe do América. Mas o lance que assustou o Friburguense também tem chegada, hein, Bruno?
Tem chegada do Friburguense, Michael Douglas chegando pela esquerda, puxando para dentro, chutando. A bola estava um pouco quicando, então ele chutou por cima do gol, mas uma boa chegada do Friburguense, mostrando que não vem para se defender.
O América já finalizou, o Friburguense também. Temos 1-1 no agregado e 1-1 também nas finalizações. Vamos então para a continuidade do jogo. O juiz deu uma reposição de bola ali pelo meio campo. O América já vai batendo ali, tem pressa, a equipe do América quer vencer o jogo com o Miguel, achando o Pedrinho pelo meio, bela bola no Babi, ele bate com a perna esquerda, trava Júlio César, é apenas lateral para a equipe do América. Lateral para o Quaresma bater, ele tem pressa, já bateu no Miguel, volta o Quaresma, trabalhando a jogada, trabalha o cruzamento, vai para cima do Toshia, vai passando em cima do Murilo. Passou, perna direita, ele vai cortando, cortou mais um, vai correndo dentro da área, fazendo um salseiro, ele ajeita, se posiciona, o Jorge Luiz está por ali, mas ele volta, recupera a bola, tocando no Miguel na entrada da área, vai achando o Araruama, Araruama voltando ali no Lucão, o Lucão errou a posse de bola, é contra-ataque para o Friburguense, que vai chegando com o Jorge Luiz, ele cadencia mais a bola, espera a passagem de alguém e sofre a falta. Falta da equipe do América em cima do Jorge Luiz. Jorge Luiz já faz a cobrança.
Murilo, só chamar a atenção naquele lance ali do Friburguense, os dois principais jogadores, na minha opinião, da equipe de Nova Friburgo, que é o Jorge Luiz e o Michael Douglas. Como eu falei, o Jorge Luiz tem um passe muito bom, o Michael Douglas chega bem na área, chega rápido. Mais uma vez o Friburguense tomou a bola do América num erro de saída de bola da equipe do América.
E chega de novo o Michael Douglas pelo lado esquerdo, desarma, Wagner Diniz estava por ali, já trabalha a bola a equipe do América, tentava o contra-ataque, mas a bola pegou na mão do Digão que estava por ali, apenas reposição de bola no campo defensivo. Ô Bruno, a gente tinha uma dúvida no início do jogo, se o Cadão ia jogar com o Digão ou o Ricardinho pelo lado esquerdo. Você já conseguiu sanar essa dúvida nesse início do jogo? A movimentação dos jogadores já foi dada?
Já foi dada, né? O Digão vem pela lateral esquerda, como a gente esperava um pouco mais, e o Ricardinho jogando no meio de campo também um pouco mais pela esquerda. Pode trabalhar bastante ali a triangulação.
E lá vai o América chegando com o Chayenne, ele passou! Ele tentou o passe espírita ali pra ninguém, a bola passou do lado do Cadão. Foi um passe em direção, foi um chute, mas na verdade foi um passe, hein, Felipe?
É isso aí, tentou, ficou meio confuso, ia dar um passe, chute, ficou naquele meio do caminho e foi um passe para a linha de fundo, uma coisa horrorosa do Chayenne, mas que é um bom jogador também. Esse trio de ataque do América também tem um poderio ofensivo muito forte, tem quase o dobro de gols do Friburguense, tem mais de 40 gols o América em toda a competição, sendo que o Friburguense tem apenas 29 gols, contando as semifinais também da Taça Corcovado.
E lá vem o Friburguense chegando ao lançamento do Diego Ibrahim. Era no Toshia, tira a defesa do América. Vladimir estava por ali. Lucão tira de novo, a bola vai saindo pelo lado esquerdo. Evita a saída do Quaresma. Tentava o passe no Pedrinho. Pedrinho com ela, bola com o Miguel. Teve uma dividida ali. O Jorge Luiz chegou com muita força. É falta para a equipe do América. Miguel já está por ali, mas quem vai para a bola é o volantão. Um dos líderes da equipe, o Araruama, camisa número 5. Já se posiciona, ajeita a bola do melhor jeito, o América vai pra cima, mais uma chance de ataque pro Mecão. Araruama toca rápido no Miguel, Miguel ditando o ritmo da equipe, voltando no Lucão. Lucão, o zagueiro mascarado, domina a bola com a perna direita, faz o lançamento no Chayenne. Chayenne por ali, Digão ganha por cima, lateral para o Mecão. Lateral para ser cobrado, vai o Medini se movimentando. América ditando o ritmo do jogo, melhor no jogo, mas também perigosa defensivamente, né? O Friburguense já chegou algumas vezes.
Já chegou algumas vezes do Friburguense. Você falou que o América vem ditando a partida. Olha aí o lance que
pegou. E lá vem o Friburguense chegando com o Michael Douglas pelo lado esquerdo. O Michael é rápido, é habilidoso. Ele puxa. ele espera a chegada de alguém, está sendo bem marcado, ele vai chegando por ali, com a perna direita, achando o meio campo, belo posse, bela bola para o Dedé, que sofre a falta, lance perigoso para o Friburguense, pode completar, Bruno.
É, você falou um pouco sobre que o América está ditando o ritmo da partida, né? Principalmente com o Miguel, né? O Miguel camisa 10, o Matias Sousa, o argentino, foi o titular da posição quase que o campeonato inteiro, mas o Miguel assumiu na reta final. É um bom jogador, o carequinha do América, pode ditar o meio de campo do América e colocar os jogadores em boa condição de chutar.
E tem falta perigosa, falta para o Friburguense, já tem gente na área, Magrão, o Júlio César, o Dedé, muita gente boa de cabeça. Já vai para a bola ali o Diego Ibrahim, ele também é bom na bola parada, faz o cruzamento, a bola passa por todo mundo. Tiro de meta para o goleiro do Iola, Felipe.
É isso aí, e o Friburguense chegou mais uma vez no erro de passe bobo da equipe do América. Pela terceira vez, e aí em menos de 10 minutos de jogo, que o Friburguense chega com perigo ali, arrumou uma falta boa para jogar a bola na área, mas o Diego Ibrahim bateu muito mal, só tiro de meta que o Deola bate.
Deola já na cobrança então do tiro de meta, fazendo a reposição visando o Miguel, ganhou por cima o Diego Ibrahim, bola com o Friburguense. Toxinha com ela, Araruama recupera, mas recupera mal, volta para a posse de bola da equipe do Friburguense, rodando a bola com o Murilo, ele pensa, para, tenta o lançamento, o Quaresma estava por ali, evita o progresso do ataque do Friburguense, mas não evita a posse de bola para a equipe de fora, para a equipe da Serra, o Frizão está com ela. Vai para a cobrança então da lateral com o Murilo. Murilo achou o Toshi, o japonês querido da torcida. Vai trabalhando a bola ficando com o Diego Ibrahim. Ele sofre a falta. Falta mais uma vez para ser jogada na área. Mais um chuveirinho deve vir por aí. Mas o Diego Ibrahim também bate direto, hein? Talvez, quem sabe, pode pintar ali uma surpresa. Você não acha não, hein, Felipe?
É, não acho não, porque tá muito na lateral, olha lá. Já saiu da bola, tá só o Jorge Luiz ali no lance. Diego Ibrahim entra lá, deve pingar mais uma bola na área. Lembrando que o camisa número 14, Marcão, é emprestado do americano. Ele é um bom zagueiro pelo jogo aéreo, apesar de ser reserva. É perigoso nesse jogo.
Vai, e o Jorge Luiz faz a cobrança com a perna esquerda, a bola vai passando, tira o Babi ali por cima. E já sobra no pé do Pedrinho. Pedrinho tentando por ali, mas já recupera a posse de bola o Dedé. Dedé com ela pelo lado direito, vai correndo pra ponta. Não aguentou a marcação, tinha muita gente do América por ali que consegue a reposição de bola. É apenas tiro de meta pro goleiro Deola. Tempo e placar na Áudio Ativo. Chegamos aos 10 minutos de jogo, 10 minutos, o América com 0, o Friburguense também 0 no agregado, 1-1. Estamos indo aos pênaltis nesse momento, se o jogo terminar assim. Acho que não vai, hein? Tá com cara que vai sair um golzinho, hein, Felipe?
É, os dois times estão chegando muito forte no ataque, mas tá com cara que vai sair um gol, pelo menos de algum lado deve sair algum gol sim.
E o América vem com ela, com o Chayenne pelo meio campo. Ele trabalhando a bola com o Pedrinho pelo lado esquerdo. O Miguel vai disparando, ele ajeita para a perna direita. Pedrinho trabalha no Chayenne, perdeu a posse de bola, dando o contra-ataque para o Friburguense. Lá vai Toshia, vem a passagem do Michael Douglas. É Michael pelo lado esquerdo, ele tá sozinho, vai bater em cima do Deola, tira, mas entrou. Michael Douglas dispara pelo lado esquerdo, ele tinha muito espaço, faz o chute cara a cara com o Deola, a bola ia entrando devagar no gol, o Lucão foi tirar e botou pra dentro, sacramentando o gol, mas eu acho que foi do Michael, hein, Felipe?
Jogadaça de contra-ataque do Friburguense, mais uma vez, como eu falei, num erro de passe bobo da equipe do América, ligou muito bem ali o jogador do Friburguense para o Michael Douglas, que acabou chutando mal na saída ali do goleiro Deola, e pior ainda, foi o zagueiro do América que acabou botando para dentro, mas não considero gol contra não, quem botou para dentro foi ali o Lucão.
E lá vai a equipe do América,
não foi bem na jogada, Bruno.
O Babi por ali pela perna direita, faz o chute, a bola vai para cima do gol do Afonso, mas o árbitro marcou escanteio. Queria falar com o Bruno César então, o América toma esse gol quando vinha, a gente concordava até que era um pouco melhor na partida, mas agora tomou o gol e vai ter que ir pra cima. Qual que vai ser a medida do Ney Barreto agora, depois desse gol tomado, esse banho de água fria que a equipe da casa toma?
É um banho de água fria, né? Normalmente a equipe da casa faz uma pressão inicial de 15 minutos ali, pressionando bastante, mas é o Friburguense que faz, abre o gol. Na minha opinião, o gol contra do Lucão, vamos ver a súmula, mas tem que pressionar.
E o Miguel faz a cobrança do escanteio, a bola vai passando, ganha por cima o Pedrinho! Mas a bola quicou e passou por cima do gol do Afonso, apenas tiro de meta. Jogo então 1-0 para a equipe do Friburguense. O América tem 0, Friburguense tem 1. Friburguense desceu a serra, sua torcida apaixonada, seu time muito guerreiro, vai vencendo então. Que arrancada do Friburguense na competição, hein, Felipe?
É isso mesmo, essa seria a quinta vitória em 6 jogos, seria o 6º jogo invicto aí da equipe do Friburguense. Só chamando a atenção, o Michael Douglas, ele tá nas costas do mais experiente da equipe, do Wagner Diniz. Então o jogador mais rápido do Friburguense joga em cima do jogador mais lento do América. Então é receita pra tragédia pra equipe do América.
É realmente difícil ali a juventude contra a experiência, a gente vê isso pelas duas equipes, tem vários jogadores jovens, vários jogadores promissores e também os jogadores rodados, experientes, que cadenciam mais o jogo. O árbitro marcando uma falta para a equipe do América ali pelo meio campo e a gente vai então com o nosso repórter Pedro Felipe.
Olha, o gol agora 1-0 para a equipe do Friburguense, e essa superioridade do Friburguense já era tão clara que está tendo até reflexos aqui na área técnica. O técnico Cadão está tranquilo, está relaxado, só acompanha o jogo, braços cruzados, fez o
e
outro.
E o América chegando pelo lado, pelo meio campo,
equipe, mas está bem tranquilo.
E é dominando a bola ali. A chegada do Kunzel, ele estava com espaço, liberdade no campo, mas a equipe do Friburguense consegue recuperar a posse de bola. Eu interrompi o Pedro, então, que tá falando um pouco mais sobre o Ney Barreto. A gente já volta com ele, no momento que a equipe do América tira o perigo ali, o Friburguense está tentando chegar, apenas lateral para o Frizão. Pedro, pode continuar, então.
Pula, indica alguma coisa para sua equipe, mas está bem tranquilo. O Ney Barreto, não posso dizer a mesma coisa. O Ney Barreto, treinador do América, ele está bastante nervoso. Ele gesticula muito, ele grita muito com a sua equipe e, por vezes, ele até sai um pouquinho da área técnica, invade para lá, invade para cá. Então, os treinadores estão refletindo bastante o que está sendo o jogo. América pior na partida, pior no início do jogo, assim como foi a final da Taça Corcovado e a primeira partida da final geral da Série B1.
E lá vem a equipe do América chegando pelo lado esquerdo, o Quaresma faz o passe, vai dominando o Pedrinho, o craque da equipe achando o Matheus Babi, que também é um dos artilheiros da competição, é desarmado, contra-ataque para o Friburguense, ia correndo por ali o Ricardinho, mas sofre a falta. Friburguense conseguindo parar o jogo, hein, Felipe?
O Friburguense, pra mim, tá mandando no jogo, apesar do América chegar com certo perigo na área do Frizão. Agora, só chamar atenção para mais uma coisa: nos últimos 3 jogos contra o Friburguense, o América tomou um gol com menos de 15 minutos de jogo. Então, assim, o América veio diferente, veio mais ofensivo, mais atento, mas bobeou na zaga, acabou indo muito pro ataque e teve bola ali nas costas do Wagner Diniz e o Friburguense conseguiu abrir o placar.
Lucão trabalhando a bola ali com o Chayenne já acha o Araruama, Araruama trabalhando no Quaresma pelo lado esquerdo. Vê a passagem do Pedrinho, o Pedrinho domina de costas, tentou o belo passe de calcanhar, o Murilo estava por ali, fez a marcação, apenas lateral para a equipe do América, que não tem pressa para cobrar, porque precisa trabalhar mais a ideia do jogo, hein, Bruno? O que você falou, falta o Ney Barreto dar aquela chacoalhada no elenco, hein?
O time precisa ter uma chacoalhada mesmo, precisa ter mais aproximação dos jogadores, criar mais. O que a gente repara é o Friburguense marcando lá no campo do América, né? Então dificulta muito a saída de bola do América, fica marcando lá. E é uma característica do Friburguense. O Friburguense fez muitos gols na competição, roubando essa bola da defesa no campo de ataque e já marcando gol e saindo velocidade.
Jorge Luiz trabalhando a bola com o lateral esquerdo, Digão. Ele já acha o Michael Douglas, mas ele sai com bola e tudo. Tempo e placar na Áudio Ativo. Chegamos à marca dos 16 minutos de jogo. O América tem 0, o Friburguense tem 1. O Friburguense no momento vai levantando a taça, um título muito, vai ser muito comemorado em Nova Friburgo, na Serra do estado do Rio de Janeiro. E lá vem então a equipe do Frizão com a posse de bola, trabalhando a bola então com o Magrão, vai achando o Diego Ibrahim pelo meio, ele volta nas defesas justamente com o zagueiro Júlio César, um grande zagueiro também titular, fez parte dessa campanha de recuperação da equipe do Friburguense. Já vai trabalhando com o Murilo tentando o lançamento pro Toshia, ganha por ali o Quaresma, Araruama ganha no segundo tempo, mas o Jorge Luiz fica com ela. E lá vai camisa 10 do Frizão, ele vai ajeitando, bateu na perna esquerda, sem perigo para o Deola, apenas tiro de meta para o América. E aí, Felipe, chegamos então perto dos 20 minutos, já tem parada técnica, e qual que vai ser o papo dos dois treinadores? O que está faltando melhorar das duas equipes? E o que é de se elogiar, então, nessa partida, nesse momento?
No tempo técnico, posso falar um pouco melhor. Mas agora, pra ser sincero, o Friburguense é mais time, tá sendo muito mais time do que o América, só tem que ficar atento com os três atacantes ali do América. O que peca o América, justamente os três atacantes não voltam muito pra marcar. Então, tanto o Matheus Babi, quanto o Pedrinho, quanto o Chaene são muito mais atacantes pra marcar, inclusive, do que meio de campo, ajudando os laterais ofensivos do Friburguense.
E lá vai a equipe do América chegando com o Wagner Diniz pelo lado direito. Ele se ajeita, posiciona, vai procurando a passagem de alguém, vê a passagem do Kunzel, faz o cruzamento, tira Diego Ibrahim dali. A sobra do Miguel, ele faz o passe, acabou se atrapalhando, acabou cometendo a falta, reposição de bola para o Friburguense, Bruno.
Reposição de bola para o Friburguense, que Zé sai em velocidade com o Michael Douglas.
E lá vai Michael Douglas no contra-ataque. Ele tem ela, vai passando por cima, ganhou do Lucão, vai acelerando por ali, espera a passagem de alguém, olha, roda, posiciona, vê o Ricardinho faz o cruzamento, achou o Jorge Luiz lá pelo lado direito, o camisa 10 se posiciona, o capitão da equipe procurando a passagem de alguém. Vê o Murilo chegando por ali, o lateral direito vê o Diego Ibrahim com ela. Miguel roubando a bola, Miguel consegue até recuperar a posse de bola. Na verdade, o juiz deu lateral para a equipe do Friburguense, então na dividida ali do Murilo com o Miguel.
Rapaz, o Michael Douglas é tão rápido que não dá nem para comentar, hein? A bola já chega nele, a gente já tem que ficar ligado, porque ele tá num ritmo acelerado e já tentando furar a defesa do América pela esquerda de qualquer jeito de novo.
Michael Douglas é o terror do narrador aqui, que se perder, se distrair um pouco, já pode ter perdido um lance dele. Muito rápido, muito talentoso, o camisa 8 da equipe do Friburguense, que já aguardou dele hoje. Vamos ver, na verdade, se o árbitro vai dar gol contra, se ele vai dar gol do Michael, mas o que importa é que está 1-0 para a equipe de Nova Friburgo. E lá vai a equipe do América chegando, lançamento para o Pedrinho ganha por cima, mas a bola veio muito forte e voltou para a equipe do Friburguense. O Dedé tentava ali pelo meio, tentava chegar, não conseguiu. Bola voltando com a equipe do América, que vai trocando passes no seu campo defensivo. Felipe.
O América tentando acalmar um pouco mais o jogo, mas o Friburguense ainda é um pouco superior. Vamos ver o que o Ney Barreto deve falar na equipe do América nesse tempo técnico, mas tem que acordar um pouco mais a equipe para tentar, pelo menos, empatar o jogo.
E lá vai Chaene chegando, trocando a bola com o Kunzel. Faz o lançamento Chaene, pelo lado direito faz o cruzamento, Babi! Tira a defesa do Friburguense, é escanteio! Tá aí a resposta, foi só o comentarista falar que o América chegou, hein, Felipe?
Isso aí, o América chegou e o reserva do Raniel, o Magrão, que eu falei que é bom no jogo aéreo, antecipou ali o Matheus Babi, foi muito bem na jogada, agora é escanteio pro América, Miguel na bola.
Miguel já tá indo pra cobrança ali, mais um escanteio pro América, mais uma bola pra Lucão, pra Vladimir e pra Matheus Babi tentarem ganhar ali por cima. Tem mais gente ali na área, a gente já vê também o Pedrinho no segundo pau, tem também o Kunzel por ali, o Miguel vai cobrar o escanteio na perna direita, faz a cobrança, a bola sobe e vai chegando, ganhou ali por cima o Vladimir, mas não deu em nada, a bola vai passando, chegando na linha de fundo, o Pedrinho domina ela agora, vai evitando a saída, tocando no Kunzel, o Kunzel vai ditando o ritmo dentro da área, fazendo o cruzamento, a bola não passou, é mais um escanteio para a equipe do América, Bruno.
Mais um escanteio e importante, o Kunzel atacando, né? O meio de campo do América não tá atacando muito, tem um vácuo entre a linha de meio campo e linha de atacantes, é preciso uma aproximação maior e o Kunzel tá fazendo isso nesse momento.
E o Kunzel é quem vai pra cobrança agora pelo lado esquerdo, ele tem a perna direita, já vai se posicionando, se ajeitando, faz a cobrança, a bola vai passando! Ganhou por cima ali o Babi, porém a bola saiu. É apenas tiro de meta para o Afonso, lance perigoso, o América vai tentando crescer no jogo, no momento em que anunciamos a nossa parada técnica, chegando à marca então de 20 minutos aqui no placar, 0 para o América, 1 para o Friburguense. Parada técnica interessante para a gente ouvir o papo dos treinadores, o papo da galera que quer mudar o jogo, as duas equipes então vão mexer. E vamos então para a vinheta do futebol na Áudio Ativo. Série B1 na Áudio Ativo, uma parceria da Web Rádio Áudio Ativo com a Associação dos Cronistas Esportivos do Rio de Janeiro. E aí, Bruno César, o que você espera dessa parada técnica, tão aguardada parada técnica para a equipe do América, e que o Cadão também vai poder dar suas instruções, hein?
A parada técnica é muito aguardada vou até dizer para as duas equipes, porque tá muito quente aqui em Bangu, um sol para cada um, então é bom para dar aquela hidratada, aquela refrescada. Mas falando um pouco mais sobre o América, né, do Ney Barreto, o Ney Barreto precisa falar para os seus jogadores de meio campo aproximarem os jogadores do ataque, né? Como eu falei na jogada anterior, o Miguel e o Kunzel às vezes ficam muito recuados e não se aproximam dos jogadores, principalmente dos pontas, né? Então fica um pouco difícil do Pedrinho e do Cheyenne construírem sozinho. A gente observa às vezes também que o Quaresma apoia bastante no ataque, mas é preciso um jogador mais cerebral ali no meio de campo que possa participar dessas triangulações para o América conseguir pelo menos um empate e levar para os pênaltis.
E pelo lado do Friburguense, Felipe?
O Bruno falou desse jogador cerebral, para mim é aí que tá uma mais grande diferença de cada time. O camisa 10 do América e o camisa 10 do Friburguense, para mim tem uma diferença muito grande técnica. O Jorge Luiz é bem mais jogador do que o Miguel. O Miguel era reserva do Matias Sousa, que foi barrado pelo técnico Ney Barreto, tá no banco agora. O Miguel veste a camisa 10 do América. Mas pelo lado do Friburguense, o Jorge Luiz começa muito bem no jogo, com a balançadeira de capitão. O Friburguense sentiu falta no último jogo, quando abriu o placar por 1-0, mas não tinha mais repertório para poder aumentar o seu placar, e o América acabou empatando o primeiro jogo, conseguindo um bom resultado. Mas o Friburguense tomando as rédeas do jogo, só tem que tomar cuidado com o ataque veloz do América. Babi pelo centro, Chaene pelo lado direito e Pedrinho pelo lado esquerdo. Agora, pelo lado do Friburguense, pra mim, fica bem claro que o Friburguense manda no meio de campo. Parece que o Anderson Kunzel, até que você falou pouco, Murilo, do Anderson Kunzel no jogo, ele tá escondido no jogo, chega muito ali pela lateral direita, tudo bem que ele já jogou várias vezes ali como lateral direito, mas não preenche o meio de campo, nem na marcação, nem no ataque, e aí o Friburguense toma todo o meio de campo ali, inclusive que os atacantes também fecham por ali.
O Alex Gomes Stefano já tá posicionado pra voltar o jogo, mas a gente vai então com o Pedro Felipe dando esse feedback, todas as informações no geral da parada técnica.
Parada agora para a reidratação, os técnicos conversando com as equipes. Dessa vez, como estamos na grande final, por orientações da Federação de Futebol aqui do Rio de Janeiro, nós estamos atrás do gol. Estamos aqui atrás do gol para onde está atacando a equipe do América. O gol ao lado esquerdo das cabines de transmissão. Mas interessante aí trazer o destaque de que a equipe de arbitragem também está se reunindo ali no meio de campo nessa parada, conversando bastante. Tem ali um senhor orientando todos os árbitros, então o trabalho aí geral do Friburguense, do América e também da equipe de arbitragem para trazer o melhor nessa grande final.
E o América vai chegando pelo lado direito com o Kunzel, o Anderson Kunzel com ela ali, trabalhando, procurando a opção de passe, tentando achar a bola acabou não passando. O Friburguense afasta o perigo, mas ainda tem bola com o América. Miguel com ela, inverte com a perna direita para o Quaresma domina, posiciona, ele já corre para a linha de fundo, vê a passagem do Cheyenne e Quaresma. Quaresma tocando pro Pedrinho, boa chance de chutar, mas não conseguiu dominar. Tira o perigo a defesa do Friburguense. Friburguense que não tem ninguém no campo de ataque. A bola vai ficando então com o Deola, o goleiro do Mecão. Bola ali com o Vladimir. A equipe do América trabalhando, então, passe, tentando organizar sua jogada, tá perdendo por 1-0, tem que ficar ligado no jogo. Lançamento para o Quaresma, muito forte, Lucão, muito forte. Lucão tentando ali, invenção do Quaresma, o América precisando botar a bola no chão, mas com dificuldade, hein, Bruno?
O América com dificuldade, depois dessa parada técnica a gente já pode reparar que o Friburguense está marcando de uma forma um pouco diferente, né? Talvez seja por causa do calor, não está marcando mais no campo de ataque do América, está fazendo uma linha ali de 4-5-1, né? Uma linha no meio de campo, atrás do meio de campo. O calor é muito, muito forte, então talvez por isso está marcando mais no seu campo.
Tá aí então a nova estratégia das duas equipes, o América também indo mais para cima. Vamos ver então o Wagner Diniz aí com ela, trabalhando no Miguel, vê a passagem do Cheyenne procura o passe, volta no Miguel pelo meio campo, já vê a passagem do Kunzel pelo lado direito, vai ter bola na área, faz o cruzamento, tira dali o Júlio César, e o Dedé já domina, vai puxando o contra-ataque, é ele contra o Lucão, vai ganhando, mas o Lucão, o zagueirão, tá por ali tirando o perigo. Posse de bola de novo para a equipe do América, rodando passes do campo de defesa com o Quaresma, o camisa número 6, já vê o Pedrinho, toca de primeira para o Quaresma, Quaresma no Pedrinho, Pedrinho de novo, lá vai o craque da equipe, ajeita, gira, sofre a falta e vai fazer a cobrança então rápida mais uma vez, tocando no Miguel, o camisa 10 ditando o ritmo do jogo, vai tocando no Quaresma, de novo o Miguel, que perde a bola ali, era um contra-ataque perigoso que ia sair, mas a bola acabou saindo, lateral mais uma vez para a equipe do América, com o Quaresma na reposição. Futebol carioca é na Áudio Ativo. América chegando de novo ali, Miguel com ela, belo domínio, fazendo um giro por ali, procurando passe, ele tenta tocar, a bola não chegou e é falta para o América. Queria falar com os meus comentaristas que o Felipe falou que o Miguel não vem fazendo um bom jogo, que ele tecnicamente é inferior, mas eu estou um pouco na dúvida se os jogadores do América também não têm se apresentado para receber a bola dele. Você não sentiu isso também, Felipe?
Vem muito também de tirar um coelho da cartola do camisa 10 e também dos jogadores se apresentarem um pouco mais, mas pra mim é mais erro do Miguel do que os jogadores de frente não se apresentarem como uma boa opção ali para o camisa número 10.
E lá vem o América pelo lado direito, vai chegando com o Chayenne. Chayenne viu o Wagner Diniz mais pelo meio, faz o giro achando o Miguel. O Miguel faz a inversão pelo lado esquerdo com o Quaresma. O Quaresma faz o cruzamento rasteiro, a bola vai passando, cai no pé do Chay, ele bateu. A bola sobra mais uma vez com o Quaresma. E o Quaresma já se ajeita, vai fazer um chute, tentando o cruzamento. Tava por ali o Murilo, a bola vai ficando com o Friburguense. Mais um lance de perigo do América que vai chegando, vai tentando achar seus espaços. O Friburguense vai ficando ali com ela, recupera a posse de bola agora com o Diego Ibrahim. Diego Ibrahim fazendo a inversão no Digão, já domina a bola o lateral do Frizão. Ele espera a passagem de alguém, vai correndo para cima do Chayenne, já tentando ali, o Michael já vai aparecendo por ali, ele já domina a bola com a perna direita, protegendo ali, esperando a passagem, ele consegue passar, ganhando na velocidade, não, mas aqui não, o Chayenne fez a carga em cima dele, o juiz considerou como lance de jogo, é a bola para o América, que vai chegando ali com o Miguel, trabalhando ela, vai se ajeitando, vai se posicionando, ele já gira, já tem seu repertório, apesar de limitado, ele tem aparecido bastante no jogo, e lá vai o Quaresma, o camisa número 6, tocando ali no Araruama, um dos líderes da equipe, já vai ditando o ritmo o volante, tentava avançar para o lado esquerdo, tava o Dedé por ali, apenas lateral para a equipe do América. O Quaresma já vem fazendo a cobrança, já tocando no Kunzel, Kunzel tentava o passe no Araruama, acabou dando a bola para o Friburguense, que vai no contra-ataque, lá vai Ricardinho nela, Ricardinho faz o lançamento para o Toshiya, o japonês se irritou. Ele pediu a bola pelo lado esquerdo, o Ricardinho acabou tocando do outro lado. Falha de comunicação do Friburguense ali no passo final, hein?
Falha de comunicação, o Toshiya ficou um samurai bravo com o Ricardinho. O passe foi mais forte, foi pro lado errado. Que o Toshiya podia sair na cara do gol do Deola e ampliar esse placar.
Vai chegando pelo lado direito. Chegamos à marca dos 30 minutos de jogo, por enquanto 0 para o América, 1 para o Friburguense. O América chegando ali pelo lado direito com o Kunzel, ele sofreu a falta. Na verdade o juiz deu impedimento ali, apenas reposição para a equipe do Friburguense. Muitas emoções, muito jogo para rolar, é final de campeonato, afinal de contas tem muita bola para rolar e tem um título a ser decidido, hein, Felipe?
É, título a ser decidido, esse seria o bicampeonato do Friburguense. Por enquanto o Friburguense está sendo campeão, foi campeão em 1997, ficou na Série A do Carioca, né, 2012, 2013, até 2016, voltou só em 2017, mas agora o Friburguense busca o título. Só chamar a atenção naquela última jogada, o Toshiya poderia sair de cara pro gol ali, do gol do Deola, defendido pelo Deola, por um erro de passe bobo que acabou acontecendo ali do jogador do Friburguense, e aí o Toshiya não conseguiu fazer o gol, mas a zaga do América está muito exposta. O América está indo com tudo pro ataque, esquecendo de ficar mais reguardado atrás, e se tomar o segundo gol fica complicado para a equipe do América.
O Chayenne estava por ali, o camisa número 14 do América, estava caído. Já sofreu atendimento, já foi atendido e já está em campo de novo. E o América vem com ela, com o Matheus Wabi. Já vai pelo lado direito do ataque. Ele vai chegando, espera alguém. Toca no Chayenne, faz a inversão no Pedrinho, muito forte. A bola vai passando e o Pedrinho evita a saída dela. Ele vai ficando com ela pelo lado esquerdo, faz o passe no Miguel. O Miguel domina dentro da área, gira, se posiciona. Está muito bem marcada pelo Magrão. Já vai o Miguel por ali fazendo um cruzamento rasteiro. Acabou não tendo força. Vai chegando, vai ficando por ali com o Diego Ibrahim. Vamos então com o Pedro Felipe, com mais informações diretamente do gramado.
Dá um destaque aqui para dois jogadores do Friburguense que estão muito bem aqui no sistema defensivo, o lateral direito Murilo e o zagueiro central Magrão. O América está forçando bastante as jogadas aqui pelo lado esquerdo de ataque, com Quaresma, lateral esquerdo, número 6, mas está sendo barrado seguidas vezes pelo Murilo e pelo Magrão. Fica até aí o destaque, talvez para os nossos comentaristas falarem um pouquinho sobre a atuação desses jogadores hoje. Estão muito bem aqui, pertinho de onde estou.
E lá vai Michael Douglas chegando pelo lado esquerdo. Ele é bom, ele é habilidoso. Bateu com a perna direita. Muito perigo, a bola passou do lado do gol do Deola. Mais uma chance de perigo, mais uma chance do Friburguense, que tá melhor no jogo independente da vitória. Quer mais a equipe, hein, Felipe?
O Ney Barreto tem que consertar o lado direito defensivo do América o quanto antes. Não dá pra ficar Michael Douglas em cima do Wagner Diniz e o Kunzel também não ajudar na marcação. Tem que botar alguém ali ou mexer em alguma peça, botar o Kunzel como lateral, talvez sacar o Wagner Diniz, que ele é até um bom lateral ofensivamente, mas tá desejando muito atrás, Murilo.
E lá vem o América chegando, tentando chute de longe do Kunzel, a bola bateu no Diego Ibrahim e vai ficando com a equipe do Friburguense, que já liga no Michael Douglas. Ele vai ganhando na corrida do Lucão, passou por ele, vai ficando livre, são 3 contra 3, fez o lançamento do Toshia, perdeu! Eu não acredito, ou melhor, eu só acredito porque eu estou vendo. O Michael fez uma grande jogada pelo lado esquerdo, fez o cruzamento, deu a bola com açúcar pro Toshia, só botar pra dentro. O japonês acabou perdendo um gol. Era a chance da vantagem do Friburguense desperdiçada, hein, Bruno?
Era a chance do Friburguense, abriu 2-0. O Toshia reclamou no lance anterior que não recebeu a bola redondinha. Agora ele recebeu a bola perfeitamente, chutou com a direita para fora. Inacreditável, eu também só acredito porque eu tô vendo. Mas queridos ouvintes, vocês não estão vendo, mas pode acreditar, que gol perdido, inacreditável.
Lance inacreditável da equipe do Friburguense, não tem outra palavra, é inacreditável mesmo. O Toshia, era só ele o gol, o Deola estava vendido no lance e acabou finalizando para fora. Mas o jogo segue, o Toshia ainda tem chance de calar minha língua como já fez em outras vezes. E lá vem a equipe do América com o Kunzel, trabalhando pelo meio campo. O América mudando sua postura, quer atacar mais. A bola vai chegando pelo Wagner Diniz pelo lado direito, achando o Chayenne mais pelo meio, mais recuado. O Chayenne vai buscando a bola, vai tocando mais uma vez o Wagner Diniz. O ex-jogador do Vasco faz o passe no Babi. Babi faz o pivô, protege, trabalhando a bola com o Chayenne. Chayenne no cruzamento, a bola vai passando, tira dali Diego Ibrahim. Mais um escanteio para o América, Felipe.
Só falar antes desse lance de escanteio, mais uma vez o Michael Douglas pelo lado direito ofensivo, pelo lado esquerdo ofensivo do Friburguense, lado direito defensivo ali do América, ganhou do Lucão. O Wagner Diniz estava lá no setor do ataque do América, nem viu o Michael Douglas passar como raio. E o Toshia, rapaz, além de inacreditável, foi displicente também, Murilo.
E lá vai Miguel na cobrança do escanteio, ele cobra Jorge Luiz, dá uma pichotada por ali. O que importa é que deu certo, é mais um escanteio para a equipe do América. Lá vai o Miguel já mais uma vez posicionado, ele tá olhando para a área, tem muita gente boa de cabeça, já faz o cruzamento, a bola vai passando. Ele chegou, a bola chegou no pé do Pedrinho, que acabou não pegando do melhor jeito, a bola saiu. Mais um tiro de meta para o goleiro Afonso Felipe.
O árbitro acabou marcando uma falta ali, se não me engano. O Afonso vai bater a falta ali, marcou a falta de ataque. Pedrinho acabou furando ali, também seria um lance bem bizonho, mas já estava tudo invalidado. E mais uma vez aquilo que eu falei, né? Esse lance do Toshi, acho que escancara bastante isso. A exposição da defesa do América. Tá impressionante como o América tá indo pra frente, esquecendo que pode tomar um gol e acabar com todos os sonhos de ser campeão da Série B1.
Vamos então pro gramado com o Pedro Felipe, que viu esse lance ali de perto.
Olha esse lance agora aí de perigo do Friburguense ali com o Tashio, a camisa 11, levantou a galera aqui, levantou o banco de reservas, levantou a torcida do Friburguense, muitos gritos, e uma jogada muito parecida com o gol, né? Avançada ali pelo lado esquerdo, cruzamento, mas dessa vez a finalização foi muito ruim. Mas a galera levantou aqui, já a torcida do América um pouquinho mais quieta, talvez pelo resultado do jogo, também um pouco pelo calor, já cantaram bastante hoje, mas nesse momento um pouquinho mais quieta.
Realmente acontece esse tipo de coisa. Vários jogadores já passaram por isso, grandes jogadores, jogadores também que acabaram sendo queimados e marcados por isso. Mas o Toshiya é o queridinho da torcida, isso não vai abalar a relação dele. A gente espera também que ele continue fazendo um bom jogo. Afinal, ele vem participando bem, tendo suas chances. E lá vem a equipe do América agora, que tá com ela, pelo lado direito vem com o Chayenne. Chayenne já vê o Miguel passando, o camisa número 10 da equipe do América vai tocando no Pedrinho, o Pedrinho vai ajeitando, passou por 2, passou por 3, bateu! Ia fazendo um golaço o Pedrinho, mas a bola foi pra fora! Que jogada do camisa 11, do artilheiro da competição, belo lance, hein, Bruno?
Um belo lance, não quero comparar Pedrinho com Messi, mas ele fez uma jogada digna de Messi, hein? Pegou a bola driblando todo mundo, puxou pra dentro, chutou na diagonal, quase que fez o gol, assustou bastante o Afonso, goleirão do Friburguense.
Vamos chegando à marca de 38 minutos no relógio, o América tem 0, o Friburguense tem 1, no momento o Frizão vai sendo o campeão, mas o América vai chegando, vem ali com o Anderson Kuzel, sofreu a carga, é falta para a equipe do América. Chegou por ali o Jorge Luiz, o camisa número 10 e capitão da equipe do Friburguense, fez a carga. O Kunzel ainda queria o amarelo, ficou revoltado com a arbitragem, mas é jogo que segue, é falta para o América, Felipe.
É, falta perigosa ali, esse é um lance perigoso para o América. O Kunzel deve meter aquele petardo pro gol, direto pro gol, não deve botar essa bola na área não. Muito ali pela posição mais central do campo, mas o Jorge Luiz talvez merecesse um cartão amarelo ali no lance, você concorda, Bruno?
Concordo com você, Felipe, talvez merecesse. O Kunzel tinha o campo aberto, podia ir criar uma jogada de perigo. Ele chegou por trás, antijogo clássico.
E lá vem a falta, já está posicionado o Kunzel por ali. Ele respira, olha firme, a barreira está ali, deve bater direto. Já está posicionado, vai bater, bateu! Afonso encaixa ela. Ela veio em direção ao gol. O Afonso estava por ali. Vai então fazendo a defesa e repondo a bola para a equipe do Friburguense. Temos então a confirmação, nosso repórter passou aqui a informação de que o gol foi marcado, o gol foi dado mesmo para o Michael Douglas, o camisa número 8. Não foi gol contra, foi gol então, gol merecido, como o Felipe já tinha falado, né, Felipe?
Isso aí, gol merecido do Michael Douglas, para mim o melhor jogador da equipe nesse jogo e melhor jogador do jogo mesmo, nas duas equipes, é o jogador que mais se destaca ali pelo lado esquerdo do Friburguense, em cima do Wagner Diniz, o experiente jogador do América.
E o América é quem tá com ela, é quem tá com a bola, vai rodando passes, o Miguel vem buscar ela no meio campo, a equipe do América já mais avançada, Wagner Diniz por ali, Wagner Diniz pelo lado direito, vai trabalhando com o Chayenne, devolve o camisa número 14, mas a bola acabou indo nos pés do Michael Douglas. E pra segurar ele, meu amigo, e pra segurar ele, já faz o lançamento de 3 dedos pro Toshiya. Toshiya também é rápido, vai bater pro gol, Deola! O Toshiya surpreendeu, tinha espaço, bateu de muito longe, a bola levou perigo, mas o Deola tava por ali. Quase gol da equipe do Friburguense, o América ia tomando o seu segundo, mas o América vem lá, lá vem o Mecão. Chegando com o Wagner Diniz, trabalhando a bola com o Miguel. Vai tocando no Araruama, Araruama pensando o jogo, vai se posicionando, achando o Quaresma pelo lado esquerdo. O Quaresma vai se ajeitando o passe, achou o Chayenne flutuando pelo meio campo, pelo campo de ataque. Vai tocando ali de novo no Araruama. A equipe do América vai ficando com a bola, mas não vai conseguindo finalizar. Araruama, o Chayenne, perdão, que dava por ali, acabou sendo desarmado. E lá vem a equipe do Friburguense, mais uma vez com a posse de bola, hein, Felipe?
É isso aí, só ressaltando aquele lance ali do Friburguense. Mais uma vez o Michael Douglas tirou de dois jogadores do América e nem falta conseguiram fazer nele. Puxaram a camisa dele como se não houvesse amanhã. Puxaram, mas ele não caiu de jeito nenhum e conseguiu seguir com a jogada. E o América deve mudar, o Ney Barreto tem que mudar, fazer alguma substituição, porque aquele lado direito defensivo do América tá um caos ali.
E lá vai a equipe do América mais uma vez pelo meio campo, o Pedrinho com ela, o Pedrinho é talentoso, ajeitou para a perna esquerda, a bola passa. E vai chegando mais uma vez no Babi. O Babi ali na entrada da área. Vai trabalhando mais uma vez com o Kunzel. Kunzel aparecendo mais no jogo. Gira por ali, sofre a falta. Agora é perigoso, hein? Agora dá pra bater direto. Lance perigoso. Falta em cima do Kunzel. E se bater direito, se tiver como, pode ser que vai no gol. A gente vê ali parece que teve substituição na equipe do América, já a gente confirma. O Chayenne já teve um atendimento ali. Pode ser que não esteja em condição física, hein, Bruno?
Pode ser que não esteja, parece que está saindo ele mesmo, parece até que está chorando. Mas a falta para o América, o Kunzel está conseguindo cavar muitas faltas ali na intermediária do América. E dessa vez o Pedrinho pode colocar lá dentro, então fazer um cruzamento importante. Porque o América tem grandes zagueiros, né? Tem zagueiros muito altos. O Lucão e o Vladimir são duas muralhas, o Babi também. Pode sair um gol aí de cabeça depois do cruzamento do Pedrinho.
É, e lá vem, já tá posicionada a equipe do América, talvez venha chuveirinho mesmo, não é tão próxima da área a falta, mas é falta perigosa, e lá vai o Pedrinho nela, bateu direto, Afonso! A bola ia não era o canto da coruja, mas era o cantinho ali do quero-quero, o cantinho embaixo da trave, a bola ia, tinha aquela direção, o Afonso tava por ali, é só escanteio para a equipe do América, que bate com pressa, batendo curto, a bola vai chegando no Quaresma, fazendo o cruzamento, subiu! Bela cabeçada do América, o Vladimir estava por ali, ela passou do lado do goleiro Afonso, mas é só tiro de meta para o Friburguense, o América consegue finalizar com perigo, hein, Bruno?
O América finalmente conseguiu finalizar com perigo, é uma oportunidade grande para o América, né? Como eu falei, os jogadores são muito altos, então o jogo aéreo pode dar fruto para o América pode conseguir empatar essa partida.
É, apesar do Magrão ser muito alto ali na defesa do Friburguense, a torcida de Nova Friburgo deve estar gritando agora, né? El, que saudades do Raniel, porque ele tirava mais de 90% dessas bolas altas aí lançadas na área do Nova Friburgo, e tá tendo um calor ali, justamente o América tá chegando mais forte, mais firme ali, mais perigo ao gol do Afonso, de Nova Friburgo, pelas bolas paradas, então é um lance para ficar atento aí a equipe de Nova Friburgo.
E a gente vai agora então com o Pedro Felipe, que tem informações sobre o Chayenne, que saiu machucado.
Olha, o Chayenne saiu com fortes dores no tornozelo, tá aqui sentado à beira do gramado, chorando, muito triste, mas ganhou também muito apoio da torcida. A torcida cantou o nome dele, gritou o nome dele, tá um pouco triste de não participar mais dessa decisão, mas a torcida fez a festa pra ele, apoiou ele sim.
É, confirmando então a saída do Chayenne para a entrada do Crispim, que vai correndo ali pela direita, ele tentou o cruzamento, a bola vai sobrando o Miguel, ele faz de novo o cruzamento, Afonso defende ela em dois tempos. Mais uma reposição de bola para a equipe do Friburguense que já vai saindo em velocidade ali com o Murilo voltando no Magrão. Chegamos à marca dos 44 minutos, vai passando o tempo, vai se aproximando do final do primeiro tempo. No momento, o Friburguense vai vencendo por 1 a 0, Felipe.
É isso aí, só para confirmar ali a lesão do Chayenne, que é um ótimo atacante do América, perde muito o América com a saída do Chayenne, mas o William Crispim também é um bom jogador, tentou o lance agora, mas nada aconteceu. O Chayenne saiu com lesão no tornozelo esquerdo, saiu muito triste. Mas agora, pelo lado do Friburguense, tem que apostar mais no contra-ataque. Nessa última jogada ficou bem claro como que os jogadores têm uma consciência tática, uma disciplina tática muito grande. O Dedé, o centroavante da equipe, estava marcando o lateral ali do América, lá na bandeirinha de escanteio. Vai, Murilo.
E lá vai de novo o Michael Douglas, é sempre ele ali pelo lado esquerdo da equipe do Friburguense, tocando pro Dedé, recebendo no ataque, cara a cara, Deola! E tem rebote, lá vem Dedé, cara a cara, bateu, perdeu! O Ricardinho tentou na primeira vez, ficou cara a cara com Deola, o goleiro ex-Palmeiras se cresceu pra cima dele, no rebote o Dedé com o gol tava clean, tava livre pra ele bater, ela passou à esquerda do goleiro Deola, mais uma chance de perigo para a equipe da Friburguense, hein, Bruno?
Mais uma chance, Friburguense vem melhor a partida inteira, já criou algumas oportunidades pra aumentar o placar, só que tem que aproveitar essas chances, né, não pode dar... azar o perigo, tem que aproveitar essas chances de qualquer jeito.
Mais uma chance perigosa do Friburguense, mas o América vai dar a resposta, vai chegando por ali à direita com o William Crispim, perdeu a dividida, ganhou por ali o Digão, que já fez o lançamento, é lançamento no Toshiya, o japonês está por ali, o jogador ex-Havaí, com passagens inclusive pela primeira divisão do Campeonato Brasileiro, acabou sofrendo a carga ali do Quaresma, que ficou com ela. É bola para a equipe do América, tem jogo, meus amigos, vamos chegando próximos agora aos 45 minutos, lembrando que na parada técnica nosso cronômetro zera, então temos 47, mas a arbitragem considera 45 e lá vai Babi. Babi com ela, tocando no Crispim. Crispim pelo lado direito, da entrada da área, vai achando o Babi. Babi vai se aproximando, ele na linha, na risca da área, ajeitou para a perna esquerda, bateu, travado pela defesa do Friburguense. E ela cai no Michael Douglas. Agora já parece procurar a opção de passe, não deve correr sozinho. Ele cadencia o jogo, toca no Diego Ibrahim. Diego Ibrahim voltando ali com o Ricardinho. Bola rodando, defesa, era o Digão que estava por ali. Bola chegando no Miguel. Miguel se posiciona, ajeita para a perna esquerda, escorrega e acaba entregando a bola para a América. Lá vai Araruama, com todo o espaço do mundo, vai fazer a batida. Afonso! O América chegou mais uma vez, o Araruama bateu e bateu muito bem. A bola que também tinha endereço, o Afonso estava por ali. Bela defesa do goleiro do Friburguense, hein, Felipe?
É, bela defesa do goleiro do Friburguense, no momento que o Magrão, o zagueiro reserva que está no lugar do Raniel, pede desculpas para a equipe, tem que pedir mesmo. Não pode errar um lance desse numa área ali perigosíssima do América. O Araruama tinha até a opção do toque ali com o Babi, mas o acabou escolhendo o chute, foi bem no chute, o Afonso foi melhor ainda.
Escorregou ali o Magrão, atrapalhando a jogada. No momento que temos duas informações, então. O Toshi acabou tomando o cartão amarelo agora, enquanto o árbitro anunciou já, então, teremos um minuto de acréscimo. Estamos, então, no último minuto desse primeiro tempo, Bruno.
É, o Toshi tomou o cartão amarelo por reclamação, né? Há cerca de dois minutos atrás ele entendeu que sofreu uma falta, o árbitro não marcou, ele xingou tudo que tinha direito. Quando o lance parou, o árbitro chegou lá, deu o cartão amarelo, pediu pra ele segurar, ficar quietinho, que isso não pode.
É, teve amarelo também pro Vladimir, né, nessa briga toda, acabou saindo o amarelo então pro Vladimir e para o Toshia. A bola acabou, o América chegando agora pelo lado direito, o Willian Crispim tentou o passe em profundidade. É só tiro de meta para o Afonso, mas ele nem vai cobrar, porque o árbitro já vai encerrando a primeira etapa. Chegando então, passou então a primeira metade desse segundo jogo, o terceiro quarto desse confronto entre América e Friburguense, a grande final da competição. E no placar o América tem 0, o Friburguense tem 1. A gente vai aguardando a saída dos jogadores, o Pedro já está por ali, vai tentar pegar uma palavrinha com eles. Enquanto isso eu converso com os meus comentaristas. Eu quero ouvir então do Felipe, do Bruno Pedão, uma análise desse primeiro tempo. Como você vê o primeiro tempo das duas equipes de forma tática, técnica? O que você vê e qual que é a perspectiva de melhora, tanto para a América quanto para o Friburguense?
Eu acho que no geral o Friburguense foi bem superior ao América. O Friburguense até surpreendeu a gente, começou pressionando o América desde o primeiro minuto. O América é o mandante, então o mais normal seria o mandante pressionar, mas o Friburguense pressiona ali em torno de 12, 13 minutos do primeiro tempo. Fez um gol com o Michael Douglas, o Lucão até que tentou tirar, mas não conseguiu. O Friburguense, a partir disso, controlou a partida, criou algumas chances claras de gol, né? O Toshia perdeu um gol inacreditável, o Ricardinho deu um chute, um belo chute, e o Deola fez uma belíssima defesa, o Dedé aproveitou o rebote, mas não conseguiu colocar no gol. O Friburguense foi melhor a partida inteira, o primeiro tempo inteiro, consegue criar muito mais, porque utiliza muito dos seus pontas, né? São pontas muito rápidos, o Toshia e o Michael Douglas são muito rápidos, especialmente o Michael Douglas, então dá muito trabalho para, por exemplo, o Wagner Diniz, que é um lateral direito muito experiente.
É, vamos só com o Pedro Felipe, que está diretamente do gramado. Vamos ouvir então o Pedro conversando com os jogadores.
Estou aqui com o Jorge Luiz, capitão da América, primeiro tempo 1-0. O que você está pensando aí para a etapa final?
Capitão do Friburguense. Cara, a gente tá fazendo um bom jogo, mas tá muito quente, cara. A gente conseguiu fazer o gol, a gente teve algumas oportunidades, não fizemos pra matar o jogo. Vamos ficar com a bola no segundo tempo e tentar manter o resultado ou ampliar.
Valeu!
Tá aí o Jorge Luiz, então, camisa número 10 da equipe da Friburguense. E o Pedro já tá ali, então, com os jogadores do América. Vamos ouvir ele, então.
Agora aqui com o Babi, destaque do América na competição. Primeiro tempo acabou no zero. O que tá faltando ali pra marcar também um gol no Friburguense?
Faltando um pouquinho de movimentação ali na frente, ali, de aproximação, pra gente poder fazer o gol e empatar esse jogo.
Valeu!
É, tá aí o papo, então, do Babi. Agora eu quero ouvir, então, na verdade, o Pedro ainda tá por ali. Ele pegou, então, o papo ali com o Toshiya, o japonês, que perdeu aquele gol inacreditável. Vai lá então, uma palavrinha pra gente. Vai com você, Pedro.
Toshiya agora.
Mas eu errei mesmo. Já encaixava mais na bola, mas é. O jogo continua e segundo tempo vamos voltar mais com força e vamos ganhar o jogo.
Saiu o Toshiya falando um pouquinho sobre o gol que ele acabou perdendo ali e também sobre a ideia pro segundo tempo.
É, tentou.
Agora com o Michael, que marcou o gol do Fluminense nessa partida.
Tá muito calor. Como eu falei ali, a gente não está acostumado com esse clima. A gente foi feliz ali, eu pude no contra-ataque fazer um gol. Agora é voltar para o segundo tempo com a mesma pegada, trabalhar a bola e quem sabe fazer o segundo gol para matar o jogo.
Daí a palavra do Michael já pensando no segundo gol, hein? Agora ato falho do repórter, devidamente corrigido pelo próprio jogador. Jorge Luiz, número 10, capitão craque do Friburguense, não do América.
É, o Pedro passando a informação, já tinha falado aqui, acabou falando que era o 10 do América, mas acontece, esse tipo de coisa acontece. Eu quero ouvir então do Felipe, pra você, Felipe, quem foi o grande destaque desse primeiro tempo?
Eu acho que pra mim, qualquer pessoa que ouviu a nossa web rádio, fica bem claro quem foi esse grande destaque, foi o Michael Douglas. Michael Douglas fez um salseiro enorme, não só... O gol acabou sendo de menos que ele fez na partida. Porque a quantidade de jogadas ali em cima do Wagner Diniz e também da zaga do América pelo lado direito defensivo acabou deixando o Toshiya na cara do gol. Outra bola também que o Toshiya chutou de longe, fora da área. O Afonso fez uma boa defesa. Então, assim, o Michael Douglas, pra mim, é o homem desse primeiro tempo, não só pelo lado friburguense, mas também pelo lado... Pelo jogo inteiro mesmo. Agora, o Friburguense, que pelo lado do América, na verdade, eu achei que o América veio muito de peito aberto para esse jogo. Achei que ele acabou atacando no momento errado, já desde o início. E quando tomou o gol, foi ainda mais para frente a equipe do América. Não concordei com essa tática do América, de talvez a emoção acabou pegando um pouco, acabou sendo empolgado muito pela torcida, não sei o que o Bruno acha disso, mas o América, não gostei do América nesse primeiro tempo, o Fluminense foi superior, claramente superior nesse primeiro tempo.
Concordo totalmente com você, Felipe, o América foi pra cima de qualquer jeito, não foi muito tático nem racional, mas... Eu consigo entender porque é final, né? Os jogadores querem ser campeões, tem que fazer um gol de qualquer jeito para pelo menos levar para o empate. Mas um bom jogo aqui.
Olha, a rapaziada aqui da Sérgio está aproveitando para organizar as medalhas, já que serão entregues para o grande campeão, né? Daqui a 45 minutos. Medalhas com pontos dourados, a cordinha exaltando aí também a federação. Tá escrito nela: campeão estadual Série B1 profissional. Quem vai ser? Friburguense na vantagem nesse intervalo.
Tivemos aqui mensagens dos espectadores, né? E aproveitando, mandar um abraço para você que está nos ouvindo, dona Márcia Cristina, Lorena Gamboa, Norberto Chafim,
Rebeca Peixoto, Alexandre Gonzalez, Bia Duque, Carmen Mali. Um abraço para os nossos ouvintes, nossos queridos ouvintes da nossa Web Rádio Audioativo. Lembrando, cobertura exclusiva da Web Rádio Audioativo, em parceria com a SERJ, Associação dos Cronistas Esportivos do Rio de Janeiro, também com a FERJ, a Federação do Estado do Rio de Janeiro. Mas falando sobre o jogo desse primeiro tempo, o Friburguense claramente foi superior, e o América se salvou de não tomar o segundo gol, principalmente nesse final do jogo, a partir dos 30 minutos, que ficou ainda mais escancarada ali a defesa do América, né, Bruno?
Exatamente, né? O Friburguense chegou com muita facilidade no campo do América, criou algumas jogadas com Toshiya, Dedé, Rodriguinho e tudo mais. Então, Ricardinho, perdão. Chegou com muita facilidade e até espantou a gente, né? Porque o América tem um sistema defensivo até sólido, né? Óbvio que a gente presta muito mais atenção nesse sistema ofensivo, com o Pedrinho, que tem 13 gols, o Babi, que tem 11 gols, né? Mas o sistema defensivo do América é bom. Só que vacilou bastante, deixou os jogadores do Friburguense entrarem com muita facilidade e isso não pode acontecer numa partida decisiva como essa. É claro que o objetivo principal dos dois times é a classificação para a Série A, né, para a preliminar da Série A, e eles já conseguiram, mas importante também é levantar a taça, né? Todo mundo gosta de levantar a taça, não tenho dúvida que o América quer colocar mais um troféuzinho dentro da sua galeria.
É, com certeza seria uma pequena decepção aqui pro torcedor do América que está aqui no jogo de hoje, Moça Bonita, que encheu o estádio, que inclusive está apoiando a torcida a todo momento, mesmo com a derrota, mesmo o time jogando mal. Seria uma decepção ver o Friburguense ganhar na casa do América.
A torcida do América faz muito barulho, né? A torcida do Friburguense até comparece aqui, está bem em frente à nossa cabine.
Arrasta tricolor.
Arrasta tricolor, está com faixa e tudo, mas a torcida do América vem em peso, vem com tambor e tudo mais, uma equipe, uma torcida apaixonada, né? O América que tem uma história muito bonita, um time grande, tradicional, carioca, então a torcida apoia, mesmo que não seja no Giulite Coutinho, que seja aqui em Moça Bonita.
É, pra mim, a mina de ouro, só falar desse primeiro tempo também, a esperança pro segundo tempo, a mina de ouro ali do Friburguense tá no lado do Wagner Diniz. Falei várias vezes aqui durante o primeiro tempo, realmente as jogadas aconteceram por ali, surgiram por ali, acabaram às vezes terminando até do outro lado, porque o Michael Douglas às vezes não chuta, é solidário com os companheiros da equipe, mas o Wagner Diniz não consegue mais acompanhar o jovem Michael Douglas, que tá dando um salseiro, né?
É, o Wagner Diniz é um jogador muito experiente, né, um lateral muito experiente, mas não consegue acompanhar o Michael Douglas. Michael Douglas é muito rápido, ele tem dificuldade nisso, e observando também o Friburguense, né, o Friburguense foi tão bom, conseguiu controlar tanto a partida, que o Raniel, o zagueiro Raniel, talvez um dos melhores jogadores da equipe, não fez falta, né? Porque o Friburguense quase não sofreu nenhum perigo ali na sua defesa. O Raniel é um grande zagueiro, até passou aqui por a gente recentemente.
Pertinho aqui,
né,
da nossa
passou pertinho da nossa cabine. É, não está fazendo falta para a equipe do Friburguense, isso é muito importante. Com certeza o técnico do Friburguense, o Cadão, estava se preocupando bastante com isso, mas o Magrão conseguiu entrar, deu conta do recado. E o Diego Ibrahim?
É, o Magrão só teve aquele lance errado, que pediu desculpas ali pela equipe, que acabou entregando no pé do Araruama, uma boa defesa do Afonso. E também eu falei, até estava assistindo um pouco falta do Raniel, pela bola parada, né? Mas tirando isso, acho que o Magrão está bem na partida.
Tá bom, tá bem sim. O Raniel, ele faz um pouco de falta na bola parada, tanto defensiva quanto ofensiva, porque é um jogador muito bom. E um outro destaque interessante do Friburguense é o camisa 7, o Diego Ibrahim, né? É um volante box-to-box.
Caixa-caixa.
Caixa-caixa, tradução instantânea do nosso comentarista Felipe. É um volante moderno, ele ataca e defende. O Friburguense aposta bastante nele e ele fez uma ótima partida. Ele atacou bem e fechou os espaços corretamente. Acho que também por isso o América não conseguiu criar nenhuma grande jogada, nenhuma jogada realmente de perigo que a gente olhasse e brilhasse os nossos olhos.
É, o Friburguense, como a gente falou, acho que esse segundo tempo é muito perigoso, mais pela tradição que o América tem, pelo clube grande que é o América aqui no Rio de Janeiro. E o Ney Barreto pode mudar a história do jogo se botar em alguém diferente. Eu mexeria para esse segundo tempo, eu botaria o Julinho para tentar ser um pouco mais defensivo ali pelo lado direito, mas eu duvido muito que o Ney Barreto faça isso, até porque o América precisa de um gol. Só que ali pelo lado direito do América tá bem complicado.
É, a situação tá bem complicada. O Ney Barreto já teve que queimar uma substituição por lesão, né? O Chayenne saiu para a entrada do Crispim. Eu acho que uma possibilidade, talvez um esquema mais emergencial que ele fez na última partida, é a entrada do Daniel, né? Ele poderia tirar o Araruama, que é um volante mais de contenção, ou então o Miguel.
Ou até o Kunze, né?
Ou até o Kunze, porque o Kunze, eu acho que da tria ali do meio de campo, é o que mais se destacou nessa partida, no primeiro tempo. Por mais que o nível esteja baixo, porque o meio campo do América não está criando tanto. Então se ele entra com o Daniel, que fez o gol do América na última partida, ele coloca dois centroavantes ali na área, né? Ele e o Babi, são dois jogadores altos, pesados, principalmente o Daniel. Então poderia confundir ali a zaga do Friburguense e dar trabalho para o Magrão e para o Júlio César.
É isso aí, o América ele tem O Crispim, na verdade, pelo lado do América, entrou bem até no lugar do Chayenne. Achei que ia cair um pouco o nível técnico ali pelo lado direito do América. Mas até acabou aparecendo mais pro jogo até do que vinha aparecendo o Chayenne, né, Bruno?
É, concordo com você. O Crispim tentou fazer algumas jogadas ali. O problema que eu já venho falando desde antes da parada técnica é que não tem muita aproximação entre os jogadores do meio campo e os jogadores do ataque, né? Então fica difícil só o Crispim jogar por ali. O Wagner Diniz, ele também é complica dele apoiar com intensidade, porque senão ele vai deixar a retaguarda sem ninguém. Mas é uma opção. Uma outra opção também que o América tem é o Matias Sousa, né? O argentino. Ele foi titular quase que o campeonato inteiro. É aquele jogador mais cerebral, ele não tem tanta velocidade, é um jogador experiente também. É um pouco mais cerebral, que poderia tentar fazer essa aproximação ali com o Babi, com o Pedrinho pelo lado esquerdo e com o Crispim, que entrou bem pelo lado direito.
É um jogador que tem uma qualidade técnica um pouco maior, mas já acaba cadenciando também um pouco mais o jogo. Talvez seja uma boa entrada para o América. Você falou sobre o principal objetivo das duas equipes. De estar na Série A, que já estão, assim, estão teoricamente, né? Porque, na verdade, estão na preliminar da Série A, como você falou, que começa dia 21 de dezembro. E aí, uma curiosidade, aqui, que mais de meio time do Friburguense não vai participar dessa preliminar. É algo, assim, chocante, algo que acontece muito nos times pequenos e até também nos times grandes. A gente vê muito isso com o Fluminense, com o Vasco, que muda a equipe, por exemplo, a cada ano. Por exemplo, hoje em campo, Digão, lateral esquerdo, pertence ao Americano, que vai disputar a preliminar, ou seja, o Digão vai reforçar o Americano. E além do Digão, o Natan, que é reserva, o Murilo, lateral direito, que tá em campo, o Dedé, o artilheiro da equipe, o Marcão,
rapaz,
que hoje
gente,
tá no lugar do Raniel, o Ricardo também e o Gustavo também, que é banco. Agora, o Toshia também não pertence ao Friburguense, é da Portuguesa, vai jogar preliminar pela Portuguesa. E aí o Dieguinho, que é reserva, lateral direito reserva, pertence ao Nova Iguaçu. Nova Iguaçu que também disputa essa preliminar. Então, assim, muito desfalcado. Raniel também é do Nova Iguaçu. Principais destaques aí da equipe do Friburguense, não vai disputar a preliminar, que a preliminar praticamente é o que mais importa também, além dessa classificação para a preliminar, porque dois times, só para deixar claro, são seis times que disputam a preliminar, que começa dia 21 de dezembro. Esses times são o Nova Iguaçu, o Americano, o Macaé, a Portuguesa e os dois de hoje que estamos cobrindo aqui, o América e o Friburguense. Então acaba sendo muito prejudicado o Friburguense, porque mais de meio time titular, vai reforçar as outras equipes que vão disputar contra ele nessa preliminar. O que você acha disso, Bruno?
A vida do futebol carioca é assim, né? O Friburguense, como você falou, tem muitos jogadores emprestados que não vão jogar. Mas pretende fazer uma boa preliminar, porque quer com certeza disputar a Série A com Vasco, Flamengo, Fluminense e Botafogo. Agora a gente...
Só pra pelo menos um lado positivo, pra não ficar tão decepcionado, tão frustrado o torcedor de Nova Friburgo. Dois jogadores, pra mim, são os dois melhores jogadores da equipe do Frizão, junto com o Raniel, que é o Michael Douglas e o Jorge Luiz. Esses sim são comprados. Então o Michael Douglas vem da Tombense, que pra mim é o principal jogador de hoje, também é um dos principais jogadores do campeonato. Ele foi comprado esse ano para a temporada de 2019. E o Jorge Luiz vem da equipe de Volta Redonda, que é uma equipe também de muita tradição aqui no Rio.
As equipes já estão no gramado, já a bola volta no segundo tempo e parece que o América volta com mudança. Vamos então ali com o Felipe, que confirma pra gente.
O América, técnico Ney Barreto, vai mudar. Vai sair o camisa 2, lateral direito, Wagner Diniz, e entrar o Julinho, camisa 18.
É isso aí, só comentar antes da substituição, é justamente o que a gente estava ali. O Julinho não é lateral direito de origem, mas ele percebeu o buraco que estava ali. Eu falei, o Julinho, eu mexeria, faria a mesma substituição, curioso que foi a mesma substituição que eu falei, botar o Julinho, talvez tirar o Wagner Diniz ou até o outro jogador ali, mas boa substituição aí do técnico do América.
E o Julinho que vai entrar, vamos falar um pouquinho com o Pedro, vamos ouvir então esse papo antes do jogo começar.
Julinho, que vai entrar agora, quais foram as orientações aí do Ney para mudar o segundo tempo?
Uma orientação, nenhuma novidade, acabou saindo o Diniz, o Diniz vai entrar na lateral direita, vai entrar para fazer o papel que eu venho fazendo normalmente com o meu campo, e se Deus quiser a gente dá nosso melhor para a gente passar com a vitória.
Valeu, obrigado ao Julinho, e ele falando aí sobre o que o técnico pediu para ele fazer em campo nesse segundo tempo, né? O América precisando no mínimo do empate para levar o jogo para os pênaltis e talvez da vitória para ganhar diretamente a taça do Campeonato Carioca Série B1.
O América fazendo sua segunda substituição no momento em que o árbitro começa a segunda etapa, começa o jogo. O Friburguense vai vencendo por 1-0 aqui no estádio Moça Bonita em Mangu, mando do América, vale lembrar. Felipe Gonçalves, quer completar alguma informação?
Não, acho que foi isso mesmo que eu falei. A ótima substituição, na minha opinião, feita pelo técnico do América, o Ney Barreto, acabou não deixando a equipe muito ofensiva, escancarando ainda mais, porque tirou um lateral e botou um meio de campo, que também joga ali pela lateral direita, mas marca melhor e, principalmente, tem mais fôlego para marcar o Michael Douglas, né, Bruno?
Exatamente. A gente já observa que com essa substituição o Kunzel foi para lateral direito, né? Então o Julinho fica na posição do Kunzel e o Kunzel, que já fez muitas partidas na lateral direito, vai ficar ali no lugar do Wagner Diniz. É um jogador mais novo, é experiente, mas é um pouco mais novo que o Wagner Diniz e tem um vigor físico melhor.
E lá vai a equipe do América trocando passes então no campo defensivo, justamente com o Julinho que acabou de entrar. Tenta o lançamento agora o Lucão lá no Crispim domina a bola, consegue trabalhar ela, é desarmado, vai ficando ali com o Michael Douglas, mas o árbitro acabou marcando a falta para a equipe do América. Reposição então no meio campo. Vamos ouvir então o papo que o Pedro teve com os treinadores nesse intervalo.
Vamos com o Ney Barreto aqui de novo, é uma substituição para esse segundo tempo, o que você estava pensando com isso?
Sim, o Julinho no lugar do Diniz para a gente ter uma marcação um pouquinho mais alta.
Beleza. Obrigado aí, falou o Ney Barreto sobre a substituição também.
E lá vai o América do Ney Barreto chegando, com o Quaresma pelo lado esquerdo fazendo o cruzamento, a bola chega no Babi, ele domina, tira dali o Magrão. Tirando o perigo, o Julinho já ganha ali pelo meio, a bola vai ficando com a equipe do América, mas o Friburguense recupera ela com o Toshia. Toshia domina ela, protege Julinho por ali, fazendo a carga, é falta para o Friburguense agora no meio campo. O Cadão, o técnico do Friburguense, também falou com a gente, o Pedro Felipe, então vamos ver como é que foi esse papo com o Pedro.
Vamos aqui agora com o Cadão para fechar, para segurar esse resultado aí, ou então ampliar, sair com título, com troféu, o que é que tá faltando, o que é que você pensou pro segundo tempo?
Não, cara, é jogar o jogo, não dá para você, com a América aqui dentro, você ir para trás e querer fazer cera, segurar o jogo, é jogar o jogo, cara, tá com essa bola, ficar com ela, trabalhar essa bola, né, para frente, logicamente, com velocidade, eu falo com ele sem morosidade, sem nhaca, que a gente fala no mundial do futebol aí, vai ficar com essa bola e a hora que tiver sem ela, a gente continuar marcando forte, né? Não tem outra solução.
Valeu, tá aí então, Cadão, sem substituições pro segundo tempo e prometendo um time mantendo aí a sua equipe no ataque, um time ofensivo pro segundo tempo.
E lá vai a equipe do Friburguense chegando pelo lado esquerdo com o Ricardinho, ele ajeita, bate, muito forte, é apenas tiro de meta para o goleiro Deola. Deola já repõe a bola vai ficando com a equipe do América, o Miguel vem buscá-la no campo defensivo, trabalhando agora com Quaresma no Julinho com ela, vai rodando, procurando jogada, tentando avançar, sofrendo a falta, reposição de bola no campo defensivo da equipe do América. E é o Julinho com ela que está por ali, vai fazendo passo para Araruama, o volante, vai trabalhando ela com o Chayenne, na verdade é o Crispim, o Chayenne foi substituído, né? Vale lembrar, entrou o Crispim no primeiro tempo, ele vai para a linha de fundo, vai fazer o cruzamento e a bola trava no Digão, mas ele vai de novo com ela, Diego Ibrahim por ali, ganha muito bem o camisa número 7 do Friburguense, trocando a bola no campo defensivo, agora sim o Digão dá o chutão, a bola cai nos pés do Julinho, tenta ali jogar de categoria, mas fica com o Dedé ganhando a força e acabou ganhando a falta. Bruno César.
Falta pro Friburguense, né? O Friburguense que vai tentando também controlar a partida nesse segundo tempo. O América fica um pouquinho mais com a bola porque precisa fazer o gol. E as movimentações importantes do América, né? A entrada do Julinho colocou até o Araruama para jogar um pouco mais para frente, né? O Kunzel ali na lateral direita. Vamos ver se isso pode surtir efeito para a equipe americana.
E é realmente o América já mexido, já alterado. A equipe do Friburguense ainda não fez nenhuma substituição. E lá o time do Cadão vai atacando agora, o Jorge Luiz recebendo a bola, mas acabou perdendo, deu contra-ataque para a equipe do América, Miguel contra Marcão, Miguel vai correndo ali pelo lado esquerdo, fazendo o cruzamento, pegou no Marcão, é escanteio, mais um escanteio para a equipe do América, Felipe Gonzalez.
E com essa entrada de um volante ali, o Julinho, o Miguel fica mais livre para poder armar as jogadas, né? Então ele chegou bem ali na linha de fundo, tentou um bom lance e escanteio para o América, Murilo.
Vamos ver se o América vai crescer de produção. O Friburguense também tem que se manter, tá vencendo. A cobrança foi feita, a cobrança curta em cima do Quaresma. O Quaresma tentou cruzar a bola acabou não indo, pegou na mão. É falta para o América. falta muito próxima da área. Quaresma é conduzindo ali na marcação. Estava o Ricardinho, a bola pegou na mão dele. Na verdade era o Toshia que estava por ali. Pegou na mão dele, é falta para o América. Falta muito perigosa, Bruno César.
Muito perigosa, né? Como eu falei no primeiro tempo, essa é a principal arma do América na partida de hoje. Pode conseguir ganhar ali por cima com o Babi, o Lucão e o Vladimir. Mais uma falta perigosa para o América.
E já está posicionado na bola. A equipe do América já está esperando o ataque, o Pedrinho tá por ali, o camisa número 11, o artilheiro da equipe, é também o homem da bola parada, já tá posicionado, o árbitro autoriza, bateu direto na trave! Que linda falta cobrada pelo Pedrinho, passou por todo mundo e morreu na trave, beijou a trave, a bola do Pedrinho, belo lance da equipe do América, o Pedrinho mostrando por que tem talento, mostrando por que é artilheiro, hein, Felipe?
É, o Pedrinho jogador muito talentoso, quase guardou um golaço de fora da área, muita gente estava esperando o cruzamento ali dentro da área, mas bateu direto. E aquilo, né? O Friburguense perdeu a oportunidade de fazer o segundo gol no primeiro tempo. Agora é sufoco até o final do jogo, Murilo.
E lá vai o América mais uma vez com ela. Quaresma pelo lado esquerdo se posiciona. Tocando no Babi, Babi ajeita. Quaresma vai ficando com ela, fazendo o cruzamento. Tira dali o perigo. Murilo é quem estava ali na espreita, o lateral direito. Muito bem hoje em campo, tirando a bola. O Miguel já vai cobrar o escanteio. Tempo e placar na Áudio Ativo. Vamos chegar na marca dos 7 minutos, o Miguel já faz a cobrança, a bola passa e continua então, 0 para o América, 1 para o Friburguense, mais um escanteio para a equipe do América, com o Miguel ali pelo lado esquerdo, ele já está posicionado, já está com a perna direita, já vê as suas opções dentro da área, agora também tem o Julinho, além do Lucão, do Vladimir e do Babi, mais um jogador alto dentro da área, faz a cobrança, o Julinho nem foi para a área. Mas já foi feita a cobrança, a bola vai passando, Afonso tirou! Crispim bateu e a bola foi tirada, é o Diego Ibrahim que estava ali no primeiro pau. A bola chegou, o Crispim bateu com um gol livre, o Afonso já estava vendido. E é mais um escanteio para o América, o América desperdiça uma grande chance. O Friburguense consegue afastar e o Pedrinho já está ali na bola. Com a perna direita faz a cobrança do escanteio, a bola passa, Afonso tira o perigo. Bola vai sobrando ali no Vladimir, Vladimir ganha a carga, a bola sobra, o juiz deu vantagem, é contra-ataque pro Friburguense agora. Bola vai chegando no Maicon, pelo lado esquerdo, tem três com ele, ele vai, passa pelo primeiro, vai passando pelo segundo, até ganhou na bola, mas a bola saiu, é apenas lateral para a equipe do América, Felipe.
Só para reparar um lance, essa pressão inicial, antes de reparar uma coisa, essa pressão inicial do América diz muito como o América vem para a segunda etapa, pressionando muito a equipe de Nova Friburgo lá na frente, não deixando o Frizão sair com a bola, já criou uma chance com a falta e mais uma vez bola parada, dando calor na zaga de Nova Friburgo. Agora, eu não vejo mais o Michael Douglas sozinho. O Kunzel e também o Julinho entrou para ficar na cola dele, ali no cangote, cheirando o cangote.
É, mais uma bola da equipe do América de perigo, o América melhor no jogo, mas tem contra-ataque da equipe do Friburguense. E agora é o Toshia quem tá com ela, vai escapando pelo meio, sofre a falta. Bruno César.
Rapaz, Murilo, o Michael Douglas tá aqui na nossa frente na cabine. Uma cena triste, o jogador tá passando mal, tá vomitando, tá do lado de fora do campo, tá sendo atendido pelo médico, provavelmente não vai ter condição de voltar, a gente já falou que o calor é muito, muito grande aqui em Bangu, o jogador tá vomitando sem condições.
É muito quente.
Triste e também um pouco nojenta, né? Mas é ruim também para a equipe de Nova Friburgo, principalmente se for substituído, e deve ser, viu? Tá passando muito mal o Michael Douglas. Uma pena.
É, situação muito ruim, o Cadão já vai chamando ali alguém, a gente vai confirmar já quem entra, quem sai. Deve sair o Michael Douglas realmente, pela situação. Correu muito, né? Como o Felipe falou, foi um dos destaques do primeiro tempo. Se não o destaque, mas chega uma hora que o corpo já não aguenta mais. Momento delicado. E ele mesmo quem sai, confirmando a substituição, a saída então do Michael Douglas. Já a gente confirma quem entra. É, mas o Friburguense fazendo então sua primeira mexida e perdendo seu grande jogador em campo, hein, Felipe?
É isso aí. O Michael Douglas saiu, entrou o Dieguinho, que é volante. É, deve proteger ali o lado do Anderson Kuzel, também o Miguel caindo por ali, o Julinho também. Rapaz, se o Ney Barreto queria anular o Michael Douglas, anulou. Tudo bem que foi por algo indireto, né? Não foi diretamente pelo jogador que entrou, mas o Michael Douglas perdeu o lance ali, passou mal, vomitou e saiu do jogo. Perdeu uma válvula de escape importantíssima a equipe de Nova Friburgo.
Vamos lá então com o Pedro Felipe diretamente do gramado.
Olha, agora todo o banco de reservas do Friburguense, com exceção do goleirão Bruno, reserva, né? Vai pro aquecimento. A equipe do América já estava no aquecimento desde o início do primeiro tempo. Então agora as duas equipes no aquecimento, já tivemos uma substituição no jogo, feita pelo técnico Ney, entrou em campo o Julinho. Pode ter mais daqui a pouco, as duas equipes já estão no aquecimento.
E lá vai o América chegando pro lado direito com o Crispim. Lá vai o cabeça número 17 fazendo o cruzamento nas mãos do goleiro Afonso. Encaixando muito bem. Tenho falado muito o nome do Afonso, está sendo bastante exigido. E ele já liga o contra-ataque ali pelo lado direito com o Murilo. Murilo vai trabalhando a bola. Acha no meio campo o Dieguinho, que acabou de entrar. Ele conduz a bola, dito o ritmo do jogo, bela caneta, tentava avançar por ali, mas estava esperto o Vladimir recuperando a posse de bola. Bola para a equipe do América, que já vai chegando com perigo. Bola do Crispim pelo lado direito, ele está com gás, vai tentar por ali. Digão crescendo para cima dele, recupera a posse de bola para a equipe de Friburguense. Friburguense vai chegando ali com o Ricardinho, agora ele atuando na ponta esquerda. Bola ali pelo meio campo, vai rodando a bola até chegar no Murilo pelo lado direito. Murilo pelo camisa número 2 vai fazer o chute de muito longe do Murilo. A bola passou pelo gol do Deola. Tiro de meta. Vamos então com o Pedro Felipe.
É isso aí.
Olha, o Maicon chegou até a cuspir bastante aqui na beira do campo, talvez vomitando. Agora tirando as chuteiras. Tirando as chuteiras nesse momento, desamarrando seu utensílio de trabalho. Pode ser, quase certeza agora, que vem aí a substituição.
Pois é, então, saída do Maicon preocupante para a equipe do Friburguense, que vinha crescendo nas atuações dele. E aí, Bruno César?
É, com a saída do Michael Douglas, a gente já pode reparar uma mudança tática da equipe do Friburguense, né? O Ricardinho ocupa mais essa área que o Michael Douglas jogava ali pela ponta esquerda, e no lugar, né, o Dieguinho entrou, então o Dieguinho fica como volante junto com o Diego Ibrahim.
E lá vai o Digão, crescendo pelo lado esquerdo, faz o lançamento no Ricardinho. Ricardinho cara a cara com o Deola, driblou ele, bateu, tocou pra trás, Toshiya! Gol do Friburguense! Tá aí, calando a boca do narrador. Toshiya faz o segundo gol, bela jogada da equipe do Friburguense. O Ricardinho recuperou a bola no campo defensivo, correu em direção a Deola, driblou o goleirão, ficou cara a cara, mas sem ângulo, tocou para trás, o Toshiya tava por ali, guardou o segundo gol, 2-0 para o Friburguense. Bruno César.
Novamente o Friburguense apertando a defesa do América, zaga do América vacilou, o Ricardinho conseguiu driblar o Deola. Pensei que ele ia chutar totalmente sem ângulo. Ele encontra o Toshiya do outro lado, que só fuzila para dentro do gol. Toshiya não vacila dessa vez. Coloca a bola no fundo das redes. O Friburguense abre 2-0 e está com uma vantagem muito grande para cima do América.
2-0 para o Friburguense. Placar decidido, Felipe?
É, não digo placar decidido, mas fica bem complicado para a equipe do América de empatar esse jogo. Com certeza virar não deve conseguir, seria algo histórico, inclusive o empate também seria histórico, mas o América vai com tudo agora para cima, tem que mexer, eu tiraria o Araruama ou o próprio Miguel, tem que ver ali, ou até o Kunz, eu botava outro ali pelo lado direito, tem que mexer e ir para frente. Mais uma vez um erro ali da equipe do América e também a pressão da saída, na saída de bola da equipe do Friburguense. O Michael Douglas saiu, o Ricardinho, que é meio de campo, que tem um lado defensivo maior, foi muito bem na jogada, tocou pro Toshiya, só empurrar a bola pra dentro, belo lance pro Friburguense, 2-0, vai Murilo.
É, e tem falta por ali, o Babi sofreu uma falta, o Miguel já vai pra cobrança, fez a cobrança, falta pela... É, próxima da linha de fundo pelo lado direito, a bola vai passando por todo mundo, ela sai da área, agora é só falta a reposição de bola para a equipe do Friburguense. E aí, você mexeria no time também, Bruno? Tendo a equipe do América, tem no banco o centroavante Daniel, tem também o Souza, jogadores que começaram titulares, mas agora perderam espaço. Você acha que eles poderiam voltar nesse final da competição, nem só do jogo, né, já que chegamos na nossa final?
Acho que sim, né? O América precisa mudar de qualquer forma. O problema é que a gente não tá nem na metade do segundo tempo e a equipe já fez duas substituições. Então é meio complicado exigir isso
do técnico Ney Barreto, mas o Daniel, que teve a estrela no jogo passado, pode entrar esse jogo, é um centroavante e pode ter estrela de novo, né? Pode ajudar o América a pelo menos diminuir esse placar.
Dia das Crianças, é jogo, é final, é Série B1 aqui na Áudio Ativo. Chegamos à marca dos 15 minutos de jogo. O Friburguense tem 2, o América tem 0. Friburguense, então, fazendo quase um mano de campo aqui, então, calando a torcida do América com seus 2 gols. Trouxe torcida também. A torcida veio presente de Nova Friburgo, desceu a serra e tá aqui acompanhando. Mesmo que em menor número, tá aqui torcendo. Quer ver o seu time sair campeão. E o América que tá com ela agora. Bola vai rodando com o Kunzel pelo lado direito. Ele dribla ali o Dieguinho, acha no meio campo o Babi. Babi faz bela jogada, na verdade é o Quaresma por ali, tentava o Babi, a bola passa. Vai ficando nova vez com a equipe do América. O América vai tentando o passe no meio, na entrada da área, a bola acabou não indo. Ficou com a equipe do Friburguense. Friburguense matou a jogada, vai ficando agora com o América. Volta na defesa, volta no Digão. Ele tocando ali no Diego Ibrahim. Diego Ibrahim fazendo o lançamento no Toshiya, ele é perigoso, tem espaço. Defesa do América tá apenas o Vladimir e o Lucão estão por ali. O Toshiya faz o passe, vai trabalhando a bola no campo defensivo, vai trabalhando a bola no campo ofensivo com os jogadores do Friburguense, que vão avançando aos poucos. Dieguinho, Diego Ibrahim trocando bola. Diego Ibrahim procurando a jogada, a melhor opção, tocando mais uma vez no Toshiya. Toshiya achou o Murilo. Murilo tem opções dentro da área, prefere trocar a bola. O Friburguense vai trocando passes e ficando com a bola nesse início de segundo tempo, Bruno.
Rapaz, são 17 minutos do segundo tempo. Olha o lance perigoso, Murilo.
E lá vai o cruzamento do Toshiya, ele avançando pelo lado direito. Deola! Deola cresce para cima o goleirão, fazendo boa atuação apesar dos 2 gols tomados. Vai crescendo ali. O Toshiya agora tá caído, mas o América vai chegando. Crispim sofre a falta. E o Toshiya tá caído ali. Mais uma preocupação então pro Cadão, hein, Bruno?
É, mais uma preocupação. O Toshiya tá caído. Não parece estar sendo cera, não. Pode ter sentido alguma coisa. O que me chama a atenção é que são 17 minutos do segundo tempo e parece que o América já morreu. O Friburguense toca a bola com muita facilidade. O América não consegue pressionar. Parece estar muito cansado e não tem perspectiva de melhora.
Muito calor, 30 graus aqui em Bangu, mas parece até mais. Realmente, jogadores estão sofrendo com as condições climáticas. Já tem parada técnica para reidratação. Pode ser que role um gás novo ali nas duas equipes. E lá vem o América chegando pelo lado esquerdo, vai rodando a bola. Tentava o passe ali o Pedrinho, a bola não passou do Dieguinho, do Diego Ibrahim que estava por ali. E é bola para a equipe do Friburguense. No contra-ataque com o Dedé. Dedé para cima, Lucão cresceu para cima dele. Bola mais uma vez com o América. Tem jogador caído no gramado, o juizão mandou seguir. O Crispim tá com ela agora. Crispim vai puxando para a perna esquerda. Ele ajeita, ele é habilidoso, tá ali pelo lado direito do campo. Achou o Araruama, Araruama na entrada da área. Passou o Julinho na linha de fundo, na verdade que tá por ali. É o Kunzel, foi desarmado pelo Júlio César, apenas escanteio. Vamos então com o Pedro Felipe confirmando a situação do Michael Douglas.
É, o Bruno agora cravou, né? Acertou aí no comentário. Confirmei a informação aqui com a comissão técnica do Friburguense. O Maicon saiu por conta realmente do calor, forte calor aqui em Moça Bonita. No início da transmissão dissemos que estava batendo 34 graus o termômetro. Continua um calor absurdo e foi isso que causou a saída do Maicon.
Escanteio para a equipe do América, vai na cobrança o Kuzio, a bola passa pelo Afonso, passou por todo mundo. Afonso deu um salto até meio esquisito ali, bola já não ia chegar nele. Bola vai ficando mais uma vez com a equipe do Friburguense, Friburguense tentando sair com a bola. Acabou dando um chutão para frente, bola para o Mato, que o jogo é de campeonato, é final de campeonato. Como diria meu amigo, realmente é um jogo de muitas emoções, 2-0 para o Friburguense, a bola com a equipe agora do América. Tentava ali o Miguel passe para o Quaresma não consegue dominar. Mais um lateral para a equipe do Friburguense, Felipe Gonzalez.
É, o América nesse momento, perto da marca dos 20 minutos do tempo técnico, está muito nervoso. O que o Bruno falou, não vejo perspectiva para o América, talvez até diminuir o placar, pode acontecer, mas empatar em uma vitória seria algo bastante improvável para o jogo de hoje. Agora, o Friburguense está perto mais do terceiro gol do que o América do primeiro. Lá vem o Friburguense, Murilo.
E lá vai o Jorge Luiz chegando pelo meio, camisa número 10 caindo ali. Chegou muito bem a marcação do América, recuperou a posse de bola, o juiz mandou seguir. E vai chegando o América, quem tem ela é o Kunze vê a passagem do Crispim, Crispim pelo lado direito, ele pedala, cabeça número 17, habilidoso, passou, o Dieguinho fez a falta. Vai ter cartão amarelo pro Dieguinho, fez um carrinho ali em cima do Crispim. No momento que anunciamos a parada técnica, não teve cartão. Nós vamos com o Pedro Felipe diretamente do gramado.
Nesse momento, torcida do Friburguense pedindo mais um gol, provocando bastante aqui. Mais um, mais um, mais um. Será que dá para sair o terceiro? Fica aí a pergunta pro Bruno, pro Felipe. O América bastante abatido em campo e também nas arquibancadas. Pelo jeito aí, o 2-0 foi bastante sentido pelo time.
É, 2-0 sentido, mas tem essa parada técnica agora para as duas equipes trabalharem as ideias. O que, que o Ney Barreto vai ter que conversar então com o seu elenco, com seus 11 nesse momento, Bruno? É o caso de mexer, é o caso de mudar a postura? Como você lê essa pausa técnica?
Acho que o Ney Barreto tem que mostrar para os jogadores que precisa de mais variedade nas jogadas, né? O América tá jogando praticamente só aqui pelo lado direito do campo, forçando o jogo com o Kunzel e com o Crispim. É verdade que o Crispim está bem na partida, ele é um atacante insinuante, gosta de driblar, gosta de ir para cima, mas todos os esforços do América estão voltados aqui para a direita. Enquanto isso, o Pedrinho, que é o destaque da equipe, está lá sozinho na esquerda, sem criar nada. Talvez movimentar mais essa bola, passar da direita pelo meio para chegar na esquerda, inventar algumas inversões de bola, alguns lançamentos, pode ser interessante para a equipe do América, porque jogando só com Crispim, a defesa já sabe como é que ele joga e fica mais fácil para ele defender.
E o Miguel tem que se apresentar mais ali no meio de campo justamente para poder articular essas jogadas e mudar de lado, para poder ter um repertório maior para a equipe do América e tentar confundir um pouco a zaga do Friburguense.
Vamos então para a técnica, e quem está lá no gramado fala melhor com a gente. Vamos lá então com o Pedro Felipe.
Mais uma parada para a hidratação, a conversa dos técnicos e a torcida da América pedindo raça da sua equipe. A equipe veio aqui à beira do campo, possivelmente conseguiu escutar os gritos dos torcedores pedindo raça, pedindo disposição em campo. É isso que está faltando? É raça? Ou talvez é realmente uma qualidade superior que a equipe do Friburguense está demonstrando?
Deixa então para os meus comentaristas responder essa questão. É raça? O que está faltando para a equipe do América?
Não, raça eu posso dizer que não é. O torcedor tem muito disso quando o time está perdendo. Eu duvido se tivesse 2-0 América com a mesma raça que está mostrando agora. O torcedor não ia demonstrar afeto pelo clube e também gostar da equipe, da atuação da equipe. Não está faltando raça do América. Está disputando as jogadas, está tentando as jogadas. Eu acho que está faltando capricho para o América. Está faltando capricho para poder finalizar as jogadas. O último passe, a última finalização. Poder chegar mais perto do gol do Afonso e poder finalizar e fazer o gol.
Lembrando que já tem mudança na equipe do América, o Pedro confirma pra gente quem entra e quem sai. E tem falta perigosa, os jogadores já estão no gramado, a bola vai rolar, lance perigoso, hein, Bruno César? Dá pra esperar alguma coisa, alguma mudança de postura do América? E essa bola parada vai ser a oportunidade então do América, é uma solução pra equipe do América, já que não consegue criar com os espaços que tem?
Pode ser uma solução, como eu venho falando o jogo todo, são jogadores altos, então a bola aérea pode fazer diferença. O Afonso não me parece estar muito seguro nessa bola aérea, né? O goleiro do Friburguense, às vezes ele sai meio caçando borboleta. Então pode ser uma chance perigosa para o América agora.
Já a gente confirma a substituição, vamos ver a falta agora. Cobrança na área! O Pedrinho botou na área, o jogador do América, o jogador apareceu ali, o Lucão ganhou por cima, mas a bola saiu, é só tiro de meta para o goleiro Afonso. Vamos então confirmar a substituição com o nosso repórter Pedro Felipe.
Olha, nessa parada aqui, a conversa do Ney Franco foi muito mais rápida do que a do Cadão. O Cadão utilizou todo o tempo para a parada técnica, nem não. Ney bateu um papo, sua equipe já voltou para dentro do campo e vai ter substituição. Entrando camisa 20, Daniel, saindo zagueiro, camisa 4, Vladimir. O técnico Ney botando sua equipe para frente, saindo zagueiro, entrando um meia.
É, isso aí, entrou camisa 20, Daniel, e no último jogo ele entrou e com menos de um minuto em campo fez o gol. E agora nesse lance, Murilo até falou que era o Lucão, mas foi o próprio Daniel que cabeceou a bola, livre ali pro gol. Parece que tem estrela o jogador, ele chega bastante na área, é um centroavante junto com o Babi pra incomodar mais a defesa do Friburguense. Vamos ver se, olha lá, ele com a bola, vamos ver esse lance, Murilo.
E lá vem o Daniel que acabou de entrar tocando no Babi, tira dali o perigo a defesa do Friburguense, era o Murilo que tava por ali. Bola vai saindo, é escanteio, mas tem jogador caído no gramado, o árbitro vai parando. O Diego Ibrahim tá por ali, o camisa 7, com câimbra, já é a segunda vez que ele cai, lance perigoso. A equipe médica já tá indo por ali. Só confirmando então, o técnico Ney Barreto da equipe do América, que fez essa modificação, fez a terceira e última modificação, e não Ney Franco. Ney Franco está hoje trabalhando com o Goiás. Mas acontece, Pedro. Vamos então para a cobrança do escanteio, antes tem um atendimento. Eu quero ouvir então dos nossos comentaristas se o jogo aéreo vai continuar sendo o único recurso do América, ou se, afinal de contas, tirou um zagueiro, então teoricamente teria que ter mais mobilidade no meio campo. Você não acha isso, Felipe?
É isso que o Ney Barreto vai para tudo ou nada, né? Tirou um zagueiro, botou um centroavante, e é a esperança do América na bola parada agora.
E o Pedrinho faz a cobrança, a bola passa pelo Daniel que estava por ali, tira o perigo friburguense, mas recupera a bola o Quaresma na entrada da área. Ele tenta recuperar a bola de vez, o Miguel consegue, bela fatiada, lançamento, cruzamento na área, o Pedrinho cruzou por ali, a bola pegou na barriga do Magrão. Jogadores do América pedem pênalti, a torcida está enfurecida, mas o árbitro mandou seguir. Lance polêmico agora, hein, Bruno?
Mais um lance polêmico, né? Pareceu bater de fato no peito ou na barriga do jogador do Friburguês. Não foi pênalti, mas o América tá perdendo, precisa empatar. Então é claro que vai reclamar, vai chiar sobre essa jogada, mas tudo segue sem problema nenhum.
É, o Daniel que tá sendo muito acionado ali na área, os jogadores tentando buscar muito ele. Esse lance do Pedrinho agora, que lançou a bola pra área, eu acho que resume bem como tá sendo o América. O Pedrinho tinha campo, tava no mano a mano, tem qualidade pra isso, podia ir pra linha de fundo tentar uma melhor jogada, mas não, decidiu botar a bola na área, muito por conta de ter o Matheus Babi e agora o Daniel, com os jogadores altos e bons cabeceadores.
Tempo e placar na Áudio Ativo. Chegando aos 25 minutos de jogo, o América tem lateral pelo lado direito, o Kunzel já cruzando por ali, a bola vai pipocando dentro da área, Daniel ganhou por cima, mas ganhou com falta. Falta em cima do jogador do Friburguense. O Marcão teve que sair para ser atendido, o Diego Ibrahim acabou saindo também. O cansaço vai prejudicando a equipe do Friburguense, o América pode ter uma vantagem nisso, hein, Felipe?
É, pode ter uma vantagem, mas acho que não chega, o cansaço não chega a ponto de poder do América conseguir um empate ainda nessa partida. Mas eu queria destacar o Diego Ibrahim, a partida que faz o Diego Ibrahim. Daqui a pouco eu falo mais informações lá com o Pedro Felipe, né, Murilo?
Olha, o Cadão agora pediu para dois jogadores aqui reforçarem o aquecimento. João Vitor e Bidu. Um dos dois vai entrar já já. Cadão pediu para eles reforçarem o aquecimento, já estão aqui reforçando a beira do campo.
Já já tem mudança então no Friburguense. A nossa exclusiva então com o Pedro Felipe, confirmando a informação que já já o Friburguense deve mexer, jogadores estão sentindo muito. E lá vai o América chegando, já já o Felipe completa, a bola vai rodando agora no meio campo, vai chegando no Araruama, Araruama tentando a passagem do Kunzel, o Kunzel por ali, ele recebe, o capitão agora com a saída do Vladimir vai ficando ali com ela, ele ajeita, o camisa número 7 faz o cruzamento, a bola vai passando, tira dali o Júlio César, Felipe Gonzalez.
É o que eu tinha falado, eu ia destacar o Diego Ibrahim pelo lado do Friburguense, me lembra muito, salvando as devidas proporções, ele me lembra muito o Gerson no Flamengo. É um volante que sai muito bem com a bola e defende muito bem. E fisicamente também parece bastante com o Gerson. É um baita jogador o Diego Ibrahim, Murilo.
É o Coringa então da equipe, um jogador versátil, jogador que ajuda a ditar o ritmo, fazendo uma boa atuação do que vencendo aqui o campeão friburguense. Lá vai o Dedé chegando pelo lado esquerdo. Ele ia ganhar ali, mas estava muito bem o Julinho. Vai, a bola volta agora pro ataque do Friburguense, vai avançando o Ricardinho. Ricardinho tem ela, já não tem pressa, trabalha a bola no Dieguinho. Dieguinho no Diego Ibrahim, vai ganhando tempo a equipe do Friburguense. Diego Ibrahim trabalhando novamente com o Ricardinho. Ricardinho tentava um passe em profundidade, o Julinho tava por ali. Lateral para a equipe do Friburguense, Bruno César.
É, com a substituição que o Ney Barreto fez, né, com a entrada do Daniel no lugar do zagueiro Vladimir, a gente repara que o Julinho virou zagueiro no lugar do Vladimir, né? O Daniel é o centroavante, então Ney Barreto coloca o time pra frente de qualquer forma. E o Julinho, que entrou como volante, vira zagueiro agora.
E tem falta perigosa para a equipe do Friburguense, que já já vai realizar uma substituição. Série B1 na Áudio Ativo. Uma parceria da Web Rádio Áudio Ativo com a Associação dos Cronistas Esportivos do Rio de Janeiro. Queria aproveitar para agradecer então a nossa parceria que nós temos então com a SESG, com a FERJ, a Associação dos Cronistas Esportivos do Rio de Janeiro, assim como a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado a elas sem elas não seria possível estar aqui hoje. E lá vai o Dieguinho para a cobrança, a equipe do Friburguense já mexeu, já o Pedro confirma pra gente a substituição, mas o Dieguinho já tá posicionado pra cobrança, ele bateu direto, a bola pegou na barreira, escanteio para o Friburguense, Felipe Gonzaga.
Vai chamar lá com o Pedro primeiro, daqui a pouco eu completo a informação, vai lá.
Vamos lá então com o Pedro confirmando a substituição.
Quem sai pra entrada do Bidu é o camisa 7, Diego Ibrahim, confirmada a substituição.
Confirmando então a substituição e tem escanteio para a equipe do Friburguense. Friburguense que já não tem pressa, vai bater curtinho, Jorge Luiz já está por ali. Vai gastar o tempo, né? Aproveitar que tem a bola a equipe do Friburguense. Mas o Dieguinho faz o cruzamento, bola perigosa! O Dieguinho quer jogo, pelo menos ele, hein, Felipe?
O Dieguinho quer jogo e destacando o Diego Ibrahim, né? Acabou saindo por cãibras, cansaço mesmo, foi muito bem na partida. E entrou o Bidu, rapaz, o zagueiro de 39 anos, é isso mesmo, 39 anos. Tá jogando ali também na volância, né? Então acaba ficando ainda com dois zagueiros, então tá jogando de volante ali o Bidu. Um alto, forte também, Bidu. Jogador de 39 anos jogando ali como volante, vai Murilo.
Seguindo a escola então do Cadão, que era zagueiro também até o ano passado, jogou por mais de 20 anos na equipe do Friburguense, hoje é treinador, quem sabe o Bidu não segue os rumos dele, o experiente zagueiro de 39 anos entrando agora pra tentar pelo menos tirar essas bolas por cima, já que o América vem chegando pelo alto, lá vai então o Crispim com ela, pelo lado direito ele ajeita, se posiciona, gira, espera a passagem de alguém, volta no meio campo agora com o Julinho já no campo defensivo, Miguel ali muito mais recuado, vem buscar a bola, vê a passagem do Lucão avançando pelo lado esquerdo, quem tá ali é o Quaresma com ela, domina, faz o passe, tentando o lançamento em profundidade e velocidade do Daniel ganhou na velocidade, mas perdeu na força, tava por ali a defesa do Friburguense, é apenas tiro de meta pro goleiro Afonso. Uma tentativa interessante agora da equipe do América, hein, Bruno?
Uma tentativa interessante. O América agora está com dois centroavantes, né? O Babi e o Daniel. Então foi uma bola longa para ele. Ele não é tão rápido, né, quanto o Babi, mas pode ser uma oportunidade, né? Pode ser uma forma que o América pode encontrar o gol com o Daniel, que fez o gol na partida passada.
E lá vai então a equipe do Friburguense. Vai chegando pelo lado direito. A bola ia chegando no Toshiya, o Toshiya acabou não conseguindo receber ela, a bola vai ficando com a equipe do América, que recupera e tem pressa o Mecão. Miguel fazendo o lançamento, fazendo a inversão pelo lado esquerdo, Pedrinho, belo drible do camisa número 11, passa pelo primeiro, passa pelo segundo, ele cai, juiz mandou seguir, Daniel faz o cruzamento, Babi! Bela defesa do Afonso e os jogadores ficam revoltadíssimos com o árbitro. Aconteceu alguma coisa ali que eu não consegui pegar. O que aconteceu ali, Felipe?
Os jogadores estão pedindo mão. Parece que a mão ali do jogador do Friburguense, acho que era do Júlio César ali, ou do Magrão, não vi agora. Mas parece que impediu o gol do Friburguense. O Matheus Brabi chegou só para empurrar a bola e acabou impedindo o jogador do Friburguense. Aqui da cabine não deu pra ver se realmente tocou na mão, mas pareceu um lance bem polêmico, duvidoso bastante.
Lance muito difícil ali, ficou pra gente, não teve muito como ver ali. O árbitro dá o cartão pro Crispim como reclamação. Ficou uma situação complicada, os jogadores do América ficaram revoltados, o técnico Ney Barreto também ali, jogadores pedindo o VAR até. Será que cabia o VAR na situação, Bruno?
Se tivesse o VAR, poderia caber, né? O VAR com certeza iria analisar essa jogada, mas o árbitro principal confirmou com bandeirinha, pro bandeirinha não foi nada, então ele vai com bandeirinha, confia no seu assistente, e é lance normal, o Friburguense já repõe a bola em jogo.
O Alex Gomes e Stefano, então, dando os créditos para o Guilherme Vogas Tavares, então, confirmando o assistente número 2, confirmando, então, que não foi mão, bola que segue. Vamos então para o público e renda, informações que o Pedro Felipe traz diretamente do gramado.
Vamos agora com público e renda. Foram 790 ingressos comercializados, 643 pessoas vieram e estiveram presentes, com 200 gratuidades, e a renda final foi de R$11.800. Olha, nesse lance agora todo mundo se exaltou, hein? Discussão, briga ali entre os jogadores dentro de campo, torcida do Friburguense gritando timinho pro América, torcida do América pedindo, na verdade reclamando do árbitro que deu o cartão amarelo pro jogador de número 17, e o banco de reservas do Friburguense pedindo vermelho para o 17, não gostou do amarelo também.
Público muito bom aqui, só confirmando o Felipe trazendo essa informação. Público satisfatório, público legal de ver nessa Série B1, talvez um dos maiores que a gente tenha presenciado, hein, Bruno?
É, um público interessante, a torcida do América desde o começo fazendo bastante barulho, agora tá um pouco mais quieta, chiou bastante no lance, no suposto lance de pênalti. Um público bonito para acompanhar um belo jogo de futebol.
Vamos chegando à marca dos 35 minutos. O América tem 0, o Friburguense tem 2. O Frizão vai se tornando campeão, então, mais uma vez, da segunda divisão da Série B1 do Campeonato Carioca. Agora uma polêmica agora no meio campo. O América tinha que fazer a reposição de bola com fair play. O Miguel acabou continuando a jogada. O técnico ficou revoltado. É bola no chão, na verdade, é pós-bola para a equipe do América. Vai ficando ali com ela o Quaresma. Quaresma recebe a bola. Torcida revoltada também com a demora do árbitro para dar continuidade no lance. Torcida ficando impaciente. A torcida do América não é coisa boa para se brincar, não, hein? A torcida do América costuma ser carrasca, não perdoa jogador, é uma torcida fanática, uma das coisas bonitas que nós temos no nosso futebol carioca, hein, Felipe?
É, bonitas as torcedoras fanáticas, mas até certo ponto, né? Não, que não chegue a violência. Olha só o lance de perigo, Murilo.
E lá vai chegando o Quaresma, escapando pela entrada da área, vai passando! Corta dali! O Bidu entrou agora, entrou firme, tirou a bola. É mais um escanteio para a equipe do América, que vai chegando com perigo ali pela bola aérea. É talvez seu principal recurso nesse jogo de hoje. E faz a cobrança o Pedrinho. Com a perna direita, a bola passa pelo Afonso. Caiu no pé do Crispim. Bateu, tira! Em cima da linha, tava por ali o Magrão. Ele tirou o perigo, mas que eu não acredito. Eu não consigo acreditar que o Crispim demorou tanto para chutar. Posicionou, ajeitou, bateu. E o Magrão tava por ali, tirou. Dando contra-ataque pro Friburguense, que já vai chegando por ali, bola no Dedé. Dedé protege, sofre a falta, caiu e tá marcada então a falta. Que lance, teve mais uma chance perigosa o América, hein, Bruno César?
Mais uma chance, o Crispim demorou muito pra finalizar, segunda vez que ele recebe essa bola, demora pra finalizar e um jogador do Friburguense tira na linha, dessa vez foi o Magrão. O Magrão entrou no lugar do Raniel, que estava suspenso, e vem dando título para a equipe do Friburguense. Salvou muito bem. E o América se desespera, porque corre, 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 troca passe, chuta e não consegue fazer gol.
É, e a bola não entra também. Mais uma chance criada pela bola parada, né? O Pedrinho bateu. As melhores chances do jogo do América foram pela bola parada ou pelo erro da defesa do Friburguense. Mais uma vez a bola parada, o América chegou bem. Achei que o William Crispim demorou um pouco, mas até foi bem na jogada, conseguiu dominar bem. Chutou pro gol, mas teve mais o mérito ali do Magrão do que o demérito ali do William Crispim, Murilo.
Jorge Luiz, sem nenhuma pressa, faz a cobrança da falta, só agora foi batida a falta então da equipe do Friburguense. Vai rodando bola, vai chegando com perigo o Frizão, vai ficando com a bola no campo ofensivo, tem tempo, sabe que o tempo joga a seu favor. Bola chegando no Digão, lateral esquerdo, pelo lado esquerdo do campo, vai trabalhando a bola com o Dieguinho, Dieguinho com o Digão, Digão, Dieguinho, falta no Digão, feita pelo Araruama. Tempo e placar então aqui na Áudio Ativo. Chegamos à marca dos 38 minutos. O Friburguense vai vencendo o América por 2-0. Vitória do Frizão, vitória parcial. E no momento tem título em jogo. Vale todo o sangue e toda a raça. O América ainda pode disputar? Você acha que ainda tem condições de crescer nesse segundo tempo? Ou parece que o Friburguense já tomou conta do jogo, hein, Felipe?
Olha, pra mim, o Friburguense é campeão. Pra mim, o Friburguense é campeão da Série B1. Falta só aí esses minutos finais pro árbitro poder apitar. Acho que o América até pode tentar descontar, mas o Friburguense tomou conta do jogo. O América até no segundo tempo, na bola parada, chegou com perigo. Mas o Friburguense tá tomando conta do jogo, Murilo.
E lá vai o Dedé por ali. Ele vai correndo, vai ganhando da defesa inteira. Ganhou um calço. Parece que o Araruama chegou, deu um chute ali no pé dele. O árbitro marcou a falta. Falta perigosa para o Friburguense na entrada da área. A gente vai agora então com o Pedro Felipe diretamente do gramado, ouvindo a torcida da equipe do América.
Olha, um detalhe legal aqui agora, que é o que a gente gosta, né, do futebol, a gente gosta do esporte, por coisas como essa. Tem um torcedor do Friburguense, que durante todo o jogo ele não ficou muito com a sua torcida. Ele veio aqui pro cantinho, grudou aqui na grade que dá para sociais do estádio, onde está a torcida do América, e ele tá o jogo todo conversando de prosa com um outro torcedor do América. Não sei se eles se conhecem, já se conheciam, se eles já são amigos, já são parentes, mas eles estão o jogo todo aqui, bebendo a sua cerveja e comentando o jogo, conversando com o outro. Claro que o torcedor do Friburguense está mais feliz, mas ambos ali estão trocando uma ideia muito legal.
É, realmente, a torcida do Friburguense, os poucos torcedores que estiveram presentes estão fazendo seu barulho, estão agitando aqui. Eu falei que era da torcida do América, mas na verdade era sobre a torcida do Friburguense que estava ali presente, está sempre apoiando, alentando sua equipe onde quer que jogue. Por outro lado, a equipe do América está aqui revoltada, irritadíssima com o desempenho da sua equipe, que vai trocando passes agora. O Matheus Babi achando o Lucão voltando no campo defensivo, ele já vê a passagem do Pedrinho, o Pedrinho voltando para buscar a bola, vai tocando no Quaresma, Quaresma tem ela, vai repondo a posse de bola, acaba sofrendo a falta e o América já faz a cobrança. Tem pressa o América, quer chegar, precisa fazer o primeiro e o segundo se quiser levar o jogo ainda para os pênaltis. Tem muita bola para rolar, tem muito jogo, temos quase 10 minutos antes do encerrar o tempo regulamentar. A bola vai sendo trabalhada com a equipe do Friburguense, que recupera a posse de bola. E o Toshiya, sem pressa, vai caminhando literalmente ali pelo lado direito, vai esperando a chegada do marcador. Ele toca a bola pra frente, vai tirando ela o mais distante possível da sua meta, do seu gol, do gol do goleirão Afonso. Aliás, o Afonso que era perseguido pela torcida e agora é um dos jogadores mais elogiados, hein? Hein, Bruno César? Como você vê essa relação do goleirão, o Afonso?
É, o Afonso não teve muito perigo nesse jogo, né? Nas raras chances que o América teve, a sua defesa conseguiu tirar, conseguiu rebater. Mas é um goleiro bom. Eu até cheguei a criticar que algumas vezes ele saiu meio caçando borboleta, mas sem dúvida é um goleiro bom e que foi importantíssima nessa melhora, nesse crescimento de produção do Friburguense do segundo turno em diante.
E lá vai o América chegando de novo. Esse é Daniel pelo lado esquerdo, vai chegando, vai ganhando do Marcão na corrida. Marcão tá ali, Marcão não desiste do lance. Bola vai sobrando, vai quicando, vai dificultando e o Daniel acaba fazendo a falta. Mais uma reposição de bola no campo defensivo para a equipe do Friburguense. Felipe.
É, o Afonso, falando sobre o Afonso hoje foi o jogador mais inseguro. Já ouviu essa expressão? Ele pareceu bastante inseguro nos lances que foi exigido ali, mas não tomou o gol e fez uma defesa difícil. A outra bola foi na trave ali do Pedrinho, também não tinha o que fazer. Pareceu bem, mas realmente a defesa do Friburguense, o sistema defensivo e também o esquema tático montado pelo Cadão prevaleceu mais do que individualmente as valências individuais de cada jogador. Agora, pelo lado do América, realmente o América, nesse jogo, na minha opinião, foi decepcionante a atuação do América e tenta pelo menos diminuir o placar nesse final de jogo, Murilo.
Vamos chegando à marca dos 41 minutos da etapa final. Faltam 4 minutos mais acréscimos para a Série B1, a nossa querida Série B1 da edição 2019, sendo encerrada, por enquanto, com o Friburguense campeão. 2-0 no placar até o momento para a equipe de Nova Friburgo, descendo a serra, vindo aqui até Bangu, até o calor de Bangu, enfrentar o América, e vai vencendo os guerreiros da Frisão, os guerreiros de Nova Friburgo, então vencendo o jogo. Mas tem falta, o América quer mudar isso aí. Tem falta perigosa para o América nesse momento, já está posicionada para a cobrança os jogadores. Vamos ver se vai ter, deve vir a bola direta para o gol. O Pedrinho já está por ali, o Pedrinho, camisa número 11, artilheiro da competição com 13 gols, é quem tá por ali. Ele é destro, a barreira tem 5 jogadores, barreira grande que o goleiro Afonso montou. O Pedrinho já vai pra bola, já se ajeitou, bateu direto no gol! Gol! Do América! E tem jogo, o Pedrinho bateu a falta e bateu muito bem. guardou ela no ângulo do goleiro Afonso, e aí não teve jeito. Bela, bela cobrança, belo gol. Tem jogo ainda, Felipe.
Tem jogo, cravei o Friburguense campeão, tô até tremendo na base aqui, rapaz. Mas foi um golaço do Pedrinho, agora artilheiro disparado da competição, 14 gols. E o Friburguense, que tava praticamente já com o placar decidido, vai ter que se ligar nesses minutos finais aí.
Pedrinho chega ao 14º gol, artilheiro isolado do campeonato, no seu 23º jogo. Uma média de gols impressionante, principalmente para um ponta, né? Que a gente está tão acostumado com pontas que não fazem gols. E com um gol de falta lindíssimo. O futebol brasileiro tem produzido poucos cobradores de falta e Pedrinho colocou quase na gaveta. Golaço, Afonso não pôde fazer nada.
43 minutos e tem tempo ainda de reverter. O Daniel vem por ali, ele sofre a falta. O árbitro marcou, então, falta do Dieguinho em cima dele. Mais um lance de bola parada, mais um lance perigoso. Bola pra colocar na área, ou quem sabe bater direto, apesar de ser muito longe ali pro Pedrinho. Ele já guardou um hoje, tá inspirado. Vamos ver a cobrança de falta, a barreira já tá posicionada. O Afonso agora parece que já fica um pouco mais com medo, já fica esperando essa bola. Lançamento, cruzamento na área, tira o perigo a zaga do Friburguense. E ela cai no Toshia. O Toshia tira, já cai no chão. Precisa ganhar tempo a equipe do Friburguense agora, hein? Porque o América vem com tudo, fervendo o caldeirão aqui no estádio Moça Bonita, hein, Felipe?
É, só pra chamar a atenção, o América realmente vem com tudo, vem os zagueiros já viraram centroavante. O zagueiro camisa número 3 do América, o Lucão, já virou centroavante também. Agora, o gol do América veio de bola parada, né? As chances criadas do América foram de bola parada. E esse golaço do Pedrinho também, parecido até com aquele do Diego Ibrahim também, do Friburguense, de falta. A bola foi lá no ângulo onde a coruja dorme. E agora o América vai com tudo pra cima da equipe de Nova Friburgo, Murilo.
É, e tem substituição já na equipe do Friburguense. É a hora da cera, o famoso momento que a equipe do Friburguense, que o Cadão estava esperando para fazer sua terceira e última substituição. Entrando ali então o Wellington no lugar do Toshi. O América já faz a cobrança, botando a bola na área, a bola sobra. O Pedrinho fica com ela, ele é habilidoso, ele é rápido. Ele faz o passe e tira dali o Digão. Tira ali o Digão, mas o Deola já fica com ela. Já toca ali no Miguel. O Miguel virou quase um segundo zagueiro. Já faz o cruzamento, o Lucão se mandou pra área. Cruzamento no Babi, Babi ganhou. Tira dali, furou. Bola sobra do Lucão, Lucão com ela. Caiu dentro da área. E o árbitro não marcou nada, deu apenas escanteio. Jogadores do América revoltadíssimos com a situação. Lance polêmico ali, hein, Bruno César?
Lance polêmico, o Lucão caiu dentro da área. É, eu acho até que ele foi tocado no primeiro lance. Se ele tivesse caído no primeiro lance, o juiz poderia ter marcado pênalti, mas como ele continuou, no segundo lance não rolou nada. É escanteio pro América, emoção no final do jogo.
E escanteio para o América, quem tá com ela é o Pedrinho. Pedrinho posicionado, a torcida tá de pé esperando o lance. Pedrinho faz a cobrança, a bola vai! O Lucão até ganhou de cabeça, mas ela ficou com o Afonso. Caiu o jogador do América na área, também tem pedido de pênalti, mas o árbitro manda seguir. O árbitro cansou do joguinho, acho que o América tá tentando usar também nessa malandragem, tentando cavar esse pênalti, mas o árbitro já não tem mais... O árbitro experiente já tá ligado em relação a isso. A bola mais uma vez com a equipe do América ali, reposição de bola. E quem tá com ela, na verdade, o árbitro marcou lateral para a Friburguense. Bruno César.
É, a Friburguense agora com lateral, né? Vai tentar colocar a bola lá no ataque e segurar para passar o tempo. Porque o América, se o América foi passivo, vamos dizer assim, na partida inteira, agora na reta final consegue achar o gol com o Pedrinho, uma belíssima cobrança de falta, e pressiona o Friburguense no seu campo, coloca o time encurralado no campo de defesa.
É, e a bola do América, o América recupera ela com o Quaresma. O Quaresma já faz o lançamento direto, vê o Daniel ali na frente, o Daniel é forte, protege, recebeu ela muito bem. Já tá posicionado para fazer o cruzamento. Cruzamento no segundo pau, é no Pedrinho. Pedrinho dominou, bateu de pé na esquerda. Babi! Passou por cima do gol de Afonso. Bela chance do América. O Pedrinho cortou, bateu com a perna esquerda. A bola ia passando, o Babi ainda conseguiu completar. E a bola acabou passando por cima do gol do Afonso. Bela chance, lance perigoso para o América, Felipe Gonzalez.
É, bela chance da equipe do América. Talvez a primeira chance criada com a bola rolando mesmo do América, sem bola parada. O Pedrinho dominou no peito muito bem, tentou chutar, chutou mascado. O Babi esticou a perna e acabou saindo ali por cima do gol. O Afonso já estava batido no lance. O Afonso que está inseguro cada vez mais depois desse gol que ele tomou. Já saiu mal no outro lance. Agora falta perigosa para
o
América.
E lá vai o Daniel cobrando rápido no Crispim. Crispim bateu com a perna esquerda. Afonso! Bateu mal, bateu fraco, bateu mascado. Perde mais uma chance de perigo a equipe do América, hein, Bruno César?
Mais uma chance. Crispim entrou na área, driblou o zagueiro, chutou com a canhota. Mas pegou mascado, o Afonso fez uma bela defesa, uma defesa segura e já dá chutão pra frente.
Vamos com o Pedro Felipe então, que vai confirmar os acréscimos pra gente.
Acréscimos, vão ser mais 4 minutos até o fim de jogo, até sabermos quem é o campeão da Série B do Campeonato Carioca. 4
minutos de acréscimo, faltam 3 então para o fim do jogo. Já chegamos à marca, aliás, chegamos à marca dos 47 minutos de jogo. Então faltam 2 para o fim do jogo, contando a pausa para a hidratação. Pedrinho cruza a bola na área pelo lado direito, tira a defesa do Friburguense, e a bola vai sobrando por ali. A Laruama ganha, dando no Babi, viu a passagem do Kaiser, a bola não chegou, é contra-ataque para a equipe do Friburguense, mas recupera a bola a equipe do América. Lá vai Pedrinho nela, com a perna direita, fazendo o cruzamento, tira dali o Bidu, tirou o perigo. Bola vai voltando para a equipe do América, ficando com o Miguel, camisa número 10, tocando na Araruama. Araruama fazendo o cruzamento, tira mais uma vez ali o zagueiro, a zaga da equipe da Friburguense. Jogadores, o Cadão, o banco de reserva já pedem o fim do jogo. O América vai chuveirando ela. O Daniel caiu dentro da área. O árbitro não marcou nada. Os jogadores do América estão revoltados no banco de reserva. Bola vai ficando ali com o Afonso. O Daniel caiu, sofreu a carga. Eu acredito que não tenha sido faltoso. Qual foi a sua opinião no lance, Felipe? Foi pênalti ou não?
É, pra mim também não foi pênalti não. Um lance bem duvidoso. Mais uma vez um lance de perigo pro Friburguense. Agora, só pra chamar a atenção, impressionante como nos últimos 10 minutos a defesa do Friburguense se desmontou totalmente. As chances claras criadas pelo América, principalmente no jogo inteiro, foram emergindo nesses últimos 10 minutos de jogo, Murilo.
E lá vai a América. Pedrinho com a bola pelo lado direito, fazendo o cruzamento na área. Babi ajeitou pra Kunzel. Babi bateu, cruzado! Afonso de novo! Afonso cresceu, fez uma defesa, evitou que a bola chegasse no Daniel, que estava por ali. E vai ganhando tempo, camisa número 1 do Friburguense. Já fazendo um contra-ataque direto com o Jorge Luiz. Jorge Luiz contra Lucão. Jorge Luiz acaba cometendo a falta no momento que o árbitro encerra o jogo. Toca o hino do Friburguense, Lucas. Campeão da Série B1! Mais um título da história da equipe do Nova Friburgo. A equipe vence o América por 2-1. Placar suado, jogo que a equipe do Friburguense sofrendo muito nesse final de jogo. Mas a equipe treinada pelo Cadão conquista então mais um título da Série B1. Mais um título da história do Friburguense. Merecido título, Bruno.
Merecido título, Murilo. O América não jogou tão bem essa partida, só conseguiu atacar verdadeiramente na reta final. O América foi um time, vamos colocar, regular no campeonato inteiro. O Friburguense não começou tão bem o campeonato no primeiro turno, mas cresceu muito no segundo turno, venceu o América na final da Taça Corcovado e agora vence o América novamente nas finais gerais. Friburguense campeão merecidamente. Olha, o América virou freguês, hein? Duas vezes vice-campeão, justamente contra o Friburguense. Uma belíssima partida da equipe do Friburguense, da equipe do técnico Cadão. Fez um trabalho muito bonito, com grande evolução, principalmente de jogadores como Jorge Luiz, o Toshia, que a gente tanto criticava, e o Michael Douglas, que fez uma partida incrível, uma grande partida. E você, Felipe, o que você acha?
É, foi uma partida muito boa realmente do Michael Douglas, principalmente no primeiro tempo. O Friburguense foi muito superior, e no segundo tempo, depois do segundo gol, o Friburguense viu que não era nem necessário mais atacar, porque o América não estava criando chances de realmente fazer o gol, só realmente nas bolas paradas. Então, é título merecido da equipe de Nova Friburgo, lembrando que é o bicampeonato do Friburguense na Série B1, foi campeão em 1997, então o Friburguense é bicampeão da Série B1, agora campeão 2019, tendo grandes chances de voltar para a Série A, disputar com os grandes times aí do Campeonato Carioca da Série A, Murilo.
E que belo título da equipe do Friburguense, com uma campanha sólida no segundo turno, como vocês destacaram. A gente vai agora então pro gramado com o Pedro Felipe, que está acompanhando a festa dos jogadores.
Estou aqui agora com o Daniel, camisa 20 do América. O América fez uma grande campanha, chegou em todas as finais possíveis, mas hoje acabou não conquistando a taça final, o título de campeão da Série B1. O que você acha que faltou aí no jogo para conseguir a vitória?
Nós fizemos uma excelente campanha aí, graças a Deus conseguimos um acesso. Queríamos o título aqui no final, mas infelizmente não deu. Tomamos um gol bobo, aí no segundo tempo fomos para cima dos caras. Teve que eles ali fazer o gol, tivemos a oportunidade dele de matar. Teve lance de pênalti ali, o juiz não deu, mas bola para frente. É isso aí.
Valeu, falou aí o Daniel.
Tá aí o Daniel, então, desolado. Não é só festa que tem no gramado, né? A equipe do América saiu derrotado, mesmo em casa, com o apoio da torcida, acabou não conseguindo o título. Mas quem ganhou foi o Friburguense, o torcedor que andou mais de 150 quilômetros para vir até Bangu, até esse jogo, diretamente de Nova Friburgo. O torcedor comemora nas arquibancadas esse título, título suado, título merecido. E dá pra destacar alguns jogadores nessa campanha, Felipe?
Dá pra destacar sim, como tinha falado antes da partida. E nessa partida também, pra mim os três principais jogadores da equipe de Nova Friburgo são Jorge Luiz, o Raniel e o Michael Douglas. Mas principalmente pra mim é o Michael Douglas. Um baita campeonato do Michael Douglas. Merecido esse título pra ele. Ele passou mal, saiu no início do segundo tempo, mas merecido o título. A gente vê aqui, né, Murilo, a torcida do América bem nervosa com os jogadores, agora o Pedrinho passando por ali, xingando muito os jogadores, e também o árbitro, principalmente o árbitro, né, o árbitro passou por ali também, xingando muito o árbitro. A gente pede até perdão pelo palavreado aí do jogador Daniel, pelos palavrões do jogador Daniel, mas tá tudo certo, o América acaba sendo desolado desse jogo, empatou, perdeu por 2-1, tentou um empate, né, na reta final, quando realmente jogou melhor do que a equipe do Friburguense nesses últimos 10, 15 minutos, mas não foi o suficiente.
E o Pedro também tá lá acompanhando então a saída do Lucão, o jogador da equipe do América, antes de ir pra festa da equipe do Friburguense.
Vamos agora com o Lucão aqui, zagueiro da América. O que faltou? O time fez uma grande campanha, grande campeonato, mas hoje não conseguiu sair com a vitória, tomou 2 gols. O que faltou para conquistar o título?
O time todo de parabéns, a gente conseguiu acesso. Infelizmente acabamos errando alguns passes, isso acarretou na derrota. Mas é importante ressaltar o acesso, o grupo de parabéns e agora a questão seletiva.
Valeu, falou aí o Lucão.
Tá aí então os jogadores do América saindo desolados, saindo de cabeça baixa, com a pressão na torcida também, lembrando que em dezembro já tem seletiva, tanto o América quanto o Friburguense então já estarão em campo, não terão tanto tempo para trabalhar, para renovar as ideias, mas o Ney Barreto vai ter que melhorar, vai ter que ajeitar seu time então para evitar, para melhorar então, visando disputar a Série A do ano que vem.
O zagueiro Lucão frisou muito bem que realmente o título dessa primeira etapa é o acesso, né? A equipe até conquistou o primeiro turno, a Taça Santos Dumont, garantindo já nas semifinais também pela campanha, mas o título do América é o acesso, vai disputar com o Friburguense, inclusive a preliminar, nesse ano ainda que começa em 21 de dezembro.
Esse ano que já começa, então a gente vai lá pro gramado aproveitar onde está rolando a premiação, onde está rolando a festa. Vamos lá então com o Dieguinho, jogador da Friburguense. É com você, Pedro.
Estou aqui com o Dieguinho, do Friburguense. Vai falar agora oficialmente como campeão da Série B1 do Carioca. Duas vezes vieram aqui a Moça Bonita para uma final contra a América e ganharam as duas. Qual o segredo do sucesso?
Cara, o segredo é
é brigar, é batalhar. A gente sabia que seria um jogo difícil. A equipe do América é muito qualificada, tem grandes jogadores, mas a gente também é um grupo muito qualificado. A gente sabia que se a gente conseguisse aliar a vontade com a nossa qualidade técnica, seria difícil bater a gente, e é por isso que nós conseguimos fazer isso e sair daqui com o tempo.
Valeu, falou aí o Dieguinho, campeão da Taça Corcovado em cima do América aqui em Moça Bonita, e agora campeão geral, né, do campeonato, da Série B1 do Campeonato Carioca.
A gente já vai então com o Ricardinho, o Pedro Felipe já tá ali com ele, não dá nem tempo de respirar. É com você, Pedro, acompanha essa festa aí de perto, vou deixar com você.
Falar aqui agora com o Ricardinho, tá no meio da festa, né? Que foi aí o grande segredo do sucesso para conquistar esse título? Conquistou a Taça Corcovado, agora o título geral. E qual a preparação para a seletiva no ano que vem?
Eu acho que o essencial foi o grupo se fechar aí no final. A gente tinha plano de classificar em primeiro, decidir em casa, não aconteceu. Aí a gente foi decidir fora, decidimos a maioria dos jogos fora e conseguimos uma grande sequência. Mas acho que o segredo foi essa união do grupo, desde a comissão, diretor, teoria, jogador, a gente se fechou e é isso que precisa para a seletiva novamente.
Então vamos voltar com o Pedro, que ele está com o Ziquinha ali também no gramado, acompanhando essa festa com a gente, o Ziquinha, jogador da equipe do Friburguense.
Falar aqui agora com o Ziquinha, ídolo do Friburguense, conquistando mais um título aí, depois da Taça Corcovado, agora ganhou o título geral. Qual a sensação, hein, cara? Já dá alegria pra esse pessoal que veio aí ver vocês, acompanhar vocês, torcer por vocês?
É uma sensação inexplicável, né, cara? É uma alegria muito grande. Esses meninos nos mostraram aí que um time vence um jogo, né? Mas um grupo forte vence um campeonato. Então, muito orgulhoso desses meninos hoje com a gente aí. E com certeza a gente tem aí que comemorar, porque é um campeonato muito difícil essa segunda divisão, né? Esse regulamento é um regulamento difícil mesmo de chegar. Então, quando chega, tem que comemorar muito.
Valeu, falou aí o Ziquinha.
Jogadores começam a receber as medalhas, a torcida friburguense continua presente, mesmo com o sol, mesmo com o fim do jogo, continua presente porque quer ver a premiação, que vai ser feita justamente o contrário, na frente da torcida do América. E problema de logística, hein, Bruno?
Um problema de logística, né? Tá virado aqui para nossas cabines, para ser sincero, mas com certeza depois de levantar o troféu, o time vai lá na raista tricolor comemorar com a torcida. Agora queria destacar dois jogadores, né? O Ziquinha, que o nosso repórter Pedro Felipe entrevistou, um jogador de 40 anos, fez a carreira quase toda no Friburguense, já não joga mais tantas vezes, né? Jogou só 11 vezes nesse campeonato, não joga tantos minutos, mas é um ídolo e com certeza uma referência para essa equipe do Friburguense, e uma referência para um jogador tão jovem como, por exemplo, o Raniel, zagueiro que não participou hoje, mas com certeza é um dos destaques da equipe, e a equipe deve muito a ele chegar na final e ser campeão.
Vamos então
para o Pedro... torcida da...
Vamos então com o Pedro Felipe, só último papo, logo logo os jogadores estão erguendo a taça.
O América, apesar da derrota hoje, está muito participativo aqui e está apoiando todos os jogadores que passam, indo ao vestiário, canta o nome de todos eles. Ao fim da partida também cantou o hino do América, então a torcida reconhecendo pelo menos a grande campanha que fez o América nessa Série B1.
E os jogadores já estão posicionados, muita expectativa, vai levantar a taça a equipe da Friburguense, campeã então pela segunda vez da Série B1, de volta para a primeira divisão, onde é seu lugar, onde estava até 2016, quando infelizmente caiu, já está de volta, então vai disputar a seletiva junto com o América, jogadores fazendo a festa, gritando é campeão, a gente vê então muita, muita felicidade ali entre os jogadores. E aí, Felipe, gostou de ver essa cena?
Gostei de ver essa cena, que não deve estar gostando, é a torcida do América, né? Chega a ser um pouco provocativo, os torcedores gritando, é campeão, em frente à torcida do América, todos os torcedores do América que não arredaram pé daqui não, continuam aqui, Moça Bonita, até aplaudindo os jogadores, o Deola estava saindo por ali, aplaudiu o Deola, festa ainda lá ali no meio do campo, perto da torcida do América.
E né, o troféu vai chegar nas mãos do Jorge Luiz, que vai levantar mais um título da equipe do Friburguense, ele já levantou o troféu da Taça Corcovado, segunda taça no ano então que o Jorge Luiz vai levantar. E é isso aí, a Friburguense é campeã. Vamos então à letra do hino do clube para ver esse momento marcante. O azul do céu te pertence, vermelho é sangue, é amor. O branco a paz de quem vence, a Friburguense é vencedor, levantando a taça então, campeã da taça Série B1, Carioca B1. A equipe do Friburguense, sobe o hino, Lucas, sobe o hino.
Friburguense, orgulho da nossa terra.
tricolor da Serra, mais um título da Figueirense. Muito legal ver essa festa, jogadores empolgados, a torcida comemorando ali do outro lado, como você bem falou, a torcida raça tricolor com a sua faixa, seus poucos membros, mas membros muito fiéis, muito barulhentos também. Você vê que tem muitos instrumentos, muita festa da galera. Tem que comemorar. Nova Friburgo hoje vai parar, hein, Felipe?
Nova Friburgo hoje vai parar. Imagina só aquele friozinho à noite na serra, comendo talvez um fundi. Olha só que delícia. Os jogadores com a família. Com certeza vai comemorar muito ainda o friburguense nesse título. E já focar, principalmente, já talvez para contratações, para reforços, talvez para remodelar essa equipe aí, que para o principal alvo da equipe, que é a Série A no ano que vem. No momento que os jogadores estão gritando, é campeão, fervorosos ali, né, Murilo?
Muita felicidade, é realmente um título. Legal ser campeão, hein, Bruno? Muito, muito bom ver essa cena.
Muito bom ser campeão. Você falou, Nova Friburguense comemorando bastante. Nova Friburgo só não vai ser feriado, porque hoje já é feriado, né? 12 de outubro, mas festa muito bonita. A equipe merece bastante. Agora a equipe vai direto para a torcida comemorar perto da torcida.
Já a gente volta com o Pedro, que vai acompanhar também a festa dos jogadores que estão indo agora em direção à torcida, estão indo cumprimentar o torcedor que viajou mais de 50 quilômetros para chegar. A gente fica muito feliz de ver esse título da equipe do Friburguense, uma equipe que evoluiu no segundo turno, não fez o primeiro turno muito bom, cresceu no segundo turno, foi campeão da Taça Corcovado, vai vencendo aqui então o Carioca Série B1 nas semifinais gerais, depois de eliminar a boa equipe do Goitacás, que também vinha de regularidade. Realmente muito legal ver onde chegou a Friburguense. Vamos então com o Pedro Felipe, que está diretamente do gramado.
Todos os jogadores do Friburguense agora, depois de receber a taça, indo ao encontro de sua torcida, que estava na arquibancada oposta aqui em Moça Bonita. Vamos acompanhando, seguindo junto com eles, vendo essa festa, vendo o delírio da galera, balançando as camisas, galera batendo nos tambores, muita felicidade, claro, porque o Friburguense é campeão e está classificado para a seletiva da Série A 2020.
Equipe classificada para a seletiva, vale destacar também que o América também está classificado. Então as duas equipes vão ter trabalho árduo e vão ter que se renovar, se preparar para essa competição que já começa agora em dezembro. Não vai dar nem tempo de respirar, nem o Ney Barreto, nem o Cadão vão conseguir manter, vão conseguir descansar a cabeça para trabalhar a seletiva, né?
A seletiva já começa dia 21 de dezembro, são só 2 meses, né, para dar uma descansada e tudo mais. E a equipe do Friburguense vai forte para a seletiva para tentar passar para a fase principal do Campeonato Carioca de 2020.
Seletiva que já começa em dezembro, vale lembrar. E vale lembrar também que os dois melhores da competição estarão no Carioca ano que vem, vão jogar então com o Botafogo, com o Fluminense, com o Vasco, com o Flamengo. É realmente uma subida de patamar e voltar a jogar a primeira divisão, que é um sonho que o América vem almejando, assim como o Friburguense, os dois caíram juntos em 2016 e nunca mais voltaram, hein, Felipe?
Isso aí, caíram em 2016, não voltaram, mas tem chance de voltar, apesar de eu ter dito aqui no intervalo do jogo que mais da metade da equipe, os principais jogadores, inclusive, tirando o Jorge Luiz e o Michael Douglas, vão servir a equipes que vão jogar contra o próprio Friburguense. Mas, só para deixar claro, então, o campeonato preliminar começa 21 de dezembro, são 6 times que disputam. Dentro desses times, além do América e Friburguense, os outros 4 são Nova Iguaçu, Americano, Macaé e Portuguesa. São times fortes que disputaram a Série A no ano passado e só 2 que vão disputar o Carioca Série A de 2020, Murilo.
E aí, Pedro, como é que tá a festa aí no gramado?
Vamos aqui com o Dedé, centroavante do Friburguense, agora campeão da Série B do Carioca. Qual a sensação, hein? Essa galera aqui cantando por vocês, o nome de vocês, o que você está sentindo agora?
Pô, muita felicidade, cara, uma alegria muito grande. É um sentimento que não tem como descrever. Ser campeão aí do geral, primeiro título competicional. E agradecer a Deus por essa oportunidade. E o elenco também, né? O sentimento aí de parabéns pela pegada. E é isso aí, agradecer a Deus acima de tudo.
Valeu, falou, Dedé.
Vamos aqui com o Afonso, goleiro do Friburguense. Teve o nome gritado bastante aqui agora pela torcida. Tomou apenas um gol na partida, já no finalzinho, lance de falta. Atuação boa hoje, hein? O que você achou aí da partida? Qual a sensação? O que você está sentindo agora, campeão?
Ah, partida muito difícil, né? A gente agradece até porque a campanha foi de altos e baixos. Mas, infelizmente, nesses últimos 6 jogos, nós tomamos apenas 2 gols. Essa bola agora do Pedrinho é uma bola muito difícil. Infelizmente, eu não consegui pegar. Mas a gente coroa agora com um belo título, né? É um belo jogo que a gente fez aqui agora no Campo do Bangu, Campo que também prevalece o nosso jogo, um jogo rápido, um jogo de saída muito forte do contra-ataque. E graças a Deus conseguimos fazer o 2-0, seguramos bem a equipe do América, que é muito qualificada, e um título que nos coroa a bela campanha que nós fizemos.
Valeu!
Já a gente volta com o Pedro, que ele também tá por ali, tá pegando o papo com o pessoal, tá tentando acompanhar. Vamos lá então com ele, que já tá entrevistando então essa galera da festa. Vou deixar com você, Pedro. A festa é sua hoje. Fica, cobre, leva tudo aí pra gente, pros ouvintes. O que tá acontecendo no gramado nessa festa da equipe do Friburguense?
Agora com o Toshi, autor do segundo gol da equipe do Friburguense, campeão agora da Série B do Carioca. Como que foi esse jogo e o que você está pensando já aí para comemorar? O que vocês vão fazer mais tarde? Vai ter alguma festa, alguma gazarra ou não? O que que vai ser?
A festa já começou, né? A festa começou, agora chegar em Friburgo. Levar essa taça também, né? Aí vamos comemorar. Uma ansiedade, pra todo mundo, é muito feliz pelo título.
Valeu.
Tá aí os jogadores do Friburguense, então, ficando, não sabe nem o que fazer, não sabe nem como é que vai ser a festa. Vamos ver então o que vai ser, o que vai acontecer hoje em Nova Friburgo, lembrando que é feriado, hoje é dia das crianças, hoje dia da padroeira nacional. Então vamos só aguardar o papo com o treinador. A gente está esperando a disponibilidade dele, ele também está muito feliz, é o primeiro título do Cadão como treinador, vale destacar, né? Então, realmente, depois da Taça Corcovado, né? Vale destacar também. É um trabalho muito legal do técnico Cadão, e vamos falar então de futebol, porque já tem rodada do Brasileiro. Vou destacar vocês, vou chamar você ouvinte a ouvir o nosso pontapé inicial, toda terça e toda sexta, nosso programa então, aqui na Web Rádio Áudio Ativo, às terças, então, das 11 ao meio-dia. E na sexta-feira, das 10 às 11, você acompanha nosso pontapé de inicial, nossa mesa redonda. Vai ter bastante assunto, hein? Tem título em jogo, a gente vai falar da Friburguense, do América e também dos 4 grandes clubes do Rio, hein, Felipe? Você vai estar lá?
Vou estar, com certeza. Tô praticamente todo o programa. Vou apresentar o programa lá de terça. Bruno também vai estar lá na terça-feira. E promessa de uma grande rodada do Brasileirão. Vamos falar também da Série B1, do nosso bolão. Que inclusive eu tô liderando, só pra deixar claro, né, Murilo?
Tô chegando.
tô liderando o bolão e também rodada do Brasileirão, como eu falei. Hoje tem 2 jogos de times cariocas, a gente foca bastante nos 4 grandes do Rio, né? No Fluminense, Flamengo, Botafogo, Vasco. Hoje o Botafogo enfrenta o Palmeiras lá em São Paulo, no Pacaembu, e o Fluminense encara o Bahia, o Tricolor. Um confronto de tricolores aí no Maracanã. Promessas de bons jogos também, né, Murilo?
É legal ver que a gente vai debater sobre esses jogos. Também amanhã tem Atlético Paranaense e Flamengo. E a equipe do Vasco recebe o Fortaleza. Então a gente vai debater sobre isso durante a semana, sobre esses jogos, sobre as notícias e também sobre a Série B1, que chegou hoje ao seu final. Lembrando que o Friburguense se sagrou campeão pela segunda vez. Vai levantando a taça, a festa ainda tá rolando, os jogadores estão ali tirando foto, aproveitando essa tietagem, tem até criança no gramado, hein? A gente vê ali.
Criança tá liberado.
Merecem
comemorar com os pais, com os tios, né? A gente entende isso. E falando sobre a Série B1, a gente que vai ter também o Planeta Esporte Especial Série B1, né? A gente vai fazer um programa especial contando nossas experiências do segundo turno em diante. Não percam por esperar, um programa recheadíssimo com todas as informações e um grande resumo sobre a Série B1.
É muito legal, então, essa Série B1 que a gente acompanhou de perto. Então fomos em muitos jogos, a partir da Taça Corcovado, fomos em todos os jogos até essa final aqui, quando se encerrou hoje no dia 12 de outubro. Mas já a gente volta, né? Teremos muita bola para rolar. Eu queria aproveitar então esse espaço para agradecer a Associação dos Cronistas Esportivos do Rio de Janeiro e a FERJ, a Federação Esportiva a Federação Futebolística de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, perdão, agradecendo eles pela parceria, pela moral. Sem eles a gente não estaria aqui, é muito importante ter essa parceria. Agradecer também a você que está ouvindo a gente. Já já a gente tem uma entrevista especial com o Cadão. O técnico está muito feliz, o treinador no gramado. A gente está só esperando. Ele já falou que vai falar com a gente, estamos só esperando então ele dar a palavrinha. O Pedro está ali na cola esperando o papo dele. Então a gente vai aqui esperando para ver essa festa, o que, que vai ser. Muitos jogadores felizes. Todo mundo quer tirar foto com a taça, hein? Não pode perder a oportunidade, hein, Bruno?
Não pode perder, tirar aquela foto com a taça, postar nas redes sociais, mudar a foto de perfil e colocar que é campeão. É, não é qualquer dia que os jogadores são campeões. É importante guardar isso, guardar esse tipo de memória. A gente está vendo agora o Afonso com a taça tirando foto lá no gramado. Uma festa muito bonita, né? Os torcedores, os jogadores comemorando, confraternizando entre si ali no gramado. O Afonso agora tirando foto com a taça em cima da cabeça. Uma festa muito bonita e já já entrevista com cada um.
Eu vou Vou colocar aqui então só uma pergunta que eu acabei esquecendo de fazer, mas eu acho válido. Acabou a competição, quem foi o craque da competição pra vocês?
Bruno, quer começar?
Acho que o craque da competição, por mais que ele tenha sido vice-campeão, foi o Pedrinho, né? A gente vem comentando tanto que os pontas brasileiros não são pontas mais artilheiros, e o Pedrinho muda esse paradigma, é um ponta esquerda, muito artilheiro, 14 gols no campeonato, terminou como artilheiro, fez gol na final, um belíssimo gol em cima do Afonso, já tinha feito gol na semifinal do Corcovado, da Taça Santos Dumont, na final, enfim. É um atacante muito bom que pode ter oportunidade em times de um pouco mais de poder financeiro.
É um baita atacante mesmo, mas para mim o principal jogador dessa competição foi o Michael Douglas. Jogadoraço, realmente. Inclusive, joga até na mesma posição que o Pedrinho, né? Ali pela ponta esquerda do ataque. Mas, pra mim, o Michael Douglas é até mais jogador do que o Pedrinho. Ambos são ótimos jogadores, podem ter futuro, são jogadores jovens também, né? Lembrando que o Michael Douglas vem lá de Minas Gerais, foi comprado pelo Friburguense, ele vem do Tombense lá de Minas Gerais, interior de Minas. Um baita jogador, no primeiro tempo desse jogo, deixou todo mundo no chão, e não só no jogo de hoje, né? Vem fazendo um campeonato muito regular e com certeza ganhou o gol mais bonito da competição também, naquele golaço de bicicleta ali no bico da área, que merece até Puskás.
Eu vou passar a bola então para dois craques da bola, o melhor treinador da competição, o Cadão, e o melhor repórter da transmissão. Vamos lá com o Pedro Felipe, vai entrevistar o Cadão.
Vamos agora aqui com o Cadão, Cadão, pra vocês não tem jogo fora de casa, né? Duas vezes campeão aqui em Moça Bonita, essa questão de jogar no campo do adversário não existe.
É fruto do nosso trabalho aí junto com essa molecada, né? Eles fizeram um pacto ali no vestiário, principalmente da metade do primeiro turno pra cá, que a gente não vinha fazendo um bom campeonato. Não conseguimos nos classificar nem para a semifinal, não, no primeiro turno, mas eles, cara, fecharam com a gente lá, conversamos muito, a gente passamos para eles que sabia da qualidade deles, não só de jogar no Friburgo, mas também de buscar pontos fora de casa, que seria importante nessa caminhada, nessa campanha que a gente pretendia alcançar com esse título. Então eles entenderam isso e principalmente agora da semifinal do retorno para cá, a gente teve praticamente 5 partidas fora de casa, né? E uma em casa, que foi um empate com a América lá nesse primeiro jogo da final. E eles se comportaram muito bem, cara. Entenderam, correram pra caramba, lutaram, entenderam nessa parte tática. Eu sempre falo que a gente precisa sempre procurar marcar muito forte. Quando você marca forte, você vai estar com essa bola, e quando tiver com essa bola, ter alegria pra jogar, buscar o gol o tempo todo. E eles entenderam muito bem e foram aí, eu tenho falado que eles foram sensacionais aí nessa, principalmente nessa da metade do primeiro turno pra cá. E aí, graças a Deus, vem a culminar com esse título aí pra gente.
E cada um, pensando agora na sequência, a seletiva a gente sabe que também é uma fase muito difícil. O que você já pensa? Você já prepara alguma coisa? Já tá pensando lá?
Claro, logicamente que a gente pensar nesse jogo de hoje aqui, mas principalmente durante a semana já tinha conversado aí com o pessoal da diretoria, com o Siqueira, principalmente juntamente com o Sérgio. A gente sabe que vai perder alguns jogadores importantes que são emprestados aí de outras equipes e vão precisar retornar. Isso já era um acordo, né, com a diretoria nossa. Então a gente descansa um pouquinho aí hoje, amanhã comemora, para eles logicamente uns 15 dias, porque são merecedores, né? E a gente, a partir de semana que vem, já começa a trabalhar em busca aí de novos atletas, aí, novos jogadores, para
a gente possa também montar uma grande equipe aí para iniciar essa seletiva, que a gente sabe que vai ser uma seletiva de muita qualidade, né, e a gente precisa estar buscando para ter essa qualidade, ter essa força que a gente teve na segunda divisão aí agora, né, para que a gente possa fazer uma boa seletiva e aí sim alcançar de vez o nosso objetivo, que é buscar realmente a fase principal do Campeonato Carioca.
Valeu, Cadão.
Muito obrigado, então, ao Pedro pela entrevista, pela paciência também do Cadão, que ficou ali esperando. Queria agradecer a você aí de casa que ouviu a transmissão, muito legal ter você aí com a gente, e agradecer também ao pessoal, os meninos que estão aqui comigo. Muito obrigado, Bruno.
Muito obrigado, Murilo, pro nosso primeiro campeonato terminando, uma ótima transmissão no geral pra gente. Parabéns para a equipe do Friburguense pelo título e parabéns para a equipe do América pela classificação para a Série A do Campeonato Carioca na fase preliminar.
Muito obrigado também, Felipe, que esteve com a gente aqui na transmissão.
Muito obrigado, Murilo. Obrigado, ouvinte. Só um último adendo para acabar, finalizar o Carioca Série B. Uma imagem que simboliza é o Raniel soltando pipa no meio do gramado aqui de Moça Bonita. Imagem linda aqui retomando a juventude do Raniel. É isso, muito obrigado. Muito obrigado, Murilo. Muito obrigado, ouvinte. A pipa aí do campeão, o Raniel.
Isso é Série B1, isso é festa, isso é emoção, isso é título. A Friburguense campeão mais uma vez da Série B1. Agradecer também a você que ouviu. Agradecer ao Lucas, que esteve operando aqui com a gente. Agradecer ao Gaspar Bruno, que também fez toda a parte de produção, também ajudou na operação e nas imagens. Agradecer mais uma vez, pela terceira vez, a você aí de casa. É muito bom ter você aí com a gente. É por causa de você que a gente está fazendo isso aqui. Muito obrigado. Feliz Dia das Crianças para você. Um bom feriado. Aproveitar agora para ir para casa, dar aquele descanso. Os jogadores já estão indo para Nova Friburgo. A gente também está ficando por aqui. Muito obrigado. Agradecer mais uma vez, então, a Sérgio e a Ferge e a você aí de casa. Não podia deixar de agradecer. Áudio ativo, propagação sem barreiras. Áudio ativo, sua rádio, seu portal.